Essa noite eu tive um sonho de sonhador maluco que...
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 134, ao som de O Dia em que a Terra Parou, de Raul Seixas. Fred Figueiredo, acho que mais uma vez você acertou em cheio na escolha da música, viu? Tudo a ver com o tema principal desse podcast.
Aqui em Pernambuco.
Senhores, e já que a gente tá falando de Raul Seixas, tá lembrando que tá chegando a hora. No próximo dia 30 de maio, sábado, Teatro Guararapes vai ser o palco do musical Viva Raul. Então, galera, é imperdível, um espetáculo de excelente qualidade, espetáculo que vem sendo elogiado aí pela crítica. Então, ele fala principalmente, um musical, né? Vai tocar as principais músicas da carreira.
Passa pela trajetória toda.
Pela trajetória inteira, né? Uma linha do tempo.
Eu li uma entrevista com um ator. Esqueci qual foi o blog. Se foi o Social 1. Se
foi o Social 1.
Foi o Social 1, não foi? Bem interessante, assim, a história dele. Ele como ele se aproximou de Raul.
Ele é fã, inclusive, né?
É fã. E ele é muito parecido com o Raul. Ou seja, você olha assim...
E ele fala da escolha das roupas... Das falas. Tem trechos de quem Raul Seixas fala em vídeo. Diz que é um espetáculo que realmente. Ele falou assim: ele é muito. Lógico que ele é suspeito, obviamente, mas.
Claro.
Ele falou assim: é impressionante como é próximo do real. Ele,
talvez, assim, talvez seja um espetáculo, obviamente, para fã e para quem queira conhecer, né? A obra do Raul
como
Seixas.
Como Cássio gosta de 3D, 4D, esse é uma espécie de 6D, assim, um show de Raul em 6D.
Existe.
Existe.
Existe 6D.
Eu já
Eu já fui um no Takaruna, meu amigo. Ruim demais.
Não, mas...
O cineminha aqui.
Eu tava pensando em Orlando.
É um pouquinho melhor do que esse
daqui. É, um pouquinho.
Eu fui no Takaruna. Tipo, tava na praça de eventos lá no Takaruna.
Olha só, então
o musical... com Transformers, né?
Pois é, o musical Viva Raul. Corra pra garantir seu ingresso. Afinal de contas, é um espetáculo da Arte Rec, da galera lá da Arte Rec. Pessoal que está acostumado a fazer espetáculos que costumam ser lotação.
Referência,
né?
Aqui, né?
Então, corra para garantir seu ingresso. Você consegue comprar seu ingresso nas lojas Reserva do Plaza e Maria Filola do Shopping Recife. Também no site Ingresso Rápido. O ingresso, a inteira, está custando R$140,00, a meia R$70,00. Se você escolher o balcão, que dá para ver bacana também, o espetáculo custa R$100,00 a inteira e R$50,00. A meia.
Celso, só dois pontos aí pra completar. Nesses mesmos pontos de venda, já pode comprar
o... Pro musical de Cazuza, né? Que é no fim de semana seguinte.
5 a 7 de junho no Teatro Rio Mar.
Isso.
Também um musical elogiadíssimo, tá rodando o país. E outro ponto que eu queria falar aqui foi uma mensagem que eu recebi de um dos nossos ouvintes, Fábio Lopes.
Sim.
Ele falou o seguinte: obrigado por me mostrar Raul.
Foi mesmo,
esse
cara?
Esse som é bom demais.
Oi, tá vendo aí?
É aquela história que a gente fala, né? Da sorte que a gente teve até aqui de só apresentar
produtos de excelente qualidade, né?
Exatamente. Esse, como é o Village,
é
todo mundo da gente que foi pra lá sempre foi desse tipo aqui. Muito obrigado. Porra, um Village fantástico. Amigos nossos. Gente que se tornou amigo.
Colega, né?
Essa
todo mundo
é
agradece
boa.
Mesmo.
E
né?
A mesma coisa tem sido. Nesse caso de Fábio, que começou a ouvir Raul por causa da gente.
Adolescente. Agora, e tal.
Pela foto, sim.
Um cara jovem.
Um cara jovem pra muito jovem.
Eu digo uma coisa. Começou a escutar, não para mais.
Pois é.
E aí...
Vai entender porque a galera grita, toca Raul!
É muito legal,
isso.
Assim.
Eu ia fazer uma piada infame agora.
Esse poder de convencimento, assim, que... Tão espontâneo
só,
que a gente
só
tem.
Só deixar passar a piada infame. Né? Claro. Toca Raul, a turma do cima do pano lembrar do meia. Toca Raul.
Essa poderia. Poderia ter deixado passar também.
Olha só, vocês já ouviram aí o som das ondas. E, rapaz, já tô ficando empolgado. Já tô contando as ondas. Porque vai rolar. Viu? Eu tô achando que vai rolar.
Ele vai descobrir pelo podcast.
Né? De novo, né?
De novo.
Mas a gente vai conversar melhor com ele. Olha só.
Agora tem
esse. Essas ondas.
Fala logo aqui.
Essas ondas a gente já sabe, né? Porto de Galinhas, pensou em Porto de Galinhas, não tem como não pensar no Hotel Village. É a melhor estrutura, é o melhor custo-benefício, sem sombra de dúvida, do litoral sul de Pernambuco. E acho que vai ser, mais uma vez, palco de uma...
O golpe tá vindo aí.
O golpe tá...
Te prepara, Eduardo.
Tá, vai ser batismo de Beatriz.
É mesmo, é. Olha aí.
Rapaz, vai ter batismo?
Acho que não, mas o pai dela vai.
Não vamos dar muito detalhe agora não pra galera, né? Vamos deixar a galera curiosa, né?
É.
Vai rolar aquele podcast regado.
É, com balde.
Com balde.
Especial.
Aquele, é. Aquele podcast turbinado.
Que eu agora, a cerveja não vai ser holandesa não, né?
Não, é tomar trabalho com Estela.
Galera, então se você quiser aproveitar a melhor estrutura do litoral sul de Pernambuco, você entra, acessa o site www.vilageportodegalinhas.com.br e lá você faz a sua reserva, coloca o código promocional podcast45, podcast45, e você, na hora, alcança 40% de desconto na sua diária. Então, vá lá, escolha a sua data para levar, para fazer aquela frente, né? Aquela frente especial.
Caso se enrole nesse processo que a gente, por alguns caminhos, o pessoal...
E-mail linha vermelha.
É, o e-mail linha vermelha.
podcast45@vilageportodegalinhas.com.br.
Não tem mais erro não, é só tirar o Minutos do podcast e o Hotel do Vilage.
É isso aí.
É podcast45@vilageportodegalinhas.com.br.
O único que não decorou até hoje é Cássio, mas é isso aí.
Então é isso aí, galera. Bora fazer a bola rolar no podcast 45 minutos, porque tem muito assunto pra falar.
Tem 30 minutos que vai ser Belucci.
É?
Na reta final. 30.
Caralho.
Ainda bem que tá no final. Que é. Coisa, a gente deixa o microfone aqui e vai embora.
Larga, a gente larga. Tu fica aí. Monólogo.
Ó, eu vou abrir, vou abrir o podcast com a seguinte pergunta e aí já coloco todos em debate, certo? Pergunta é a seguinte. O que significam as lideranças de Sport na Série A e de Náutico na Série B?
E eu posso responder com outra pergunta. O que é mais ilusório? O título pernambucano ou as três rodadas da Série A?
Então
e da
você está considerando que é uma ilusão, que isso aí não deve se manter, nem Náutico nem Sport devem brigar na parte de cima da tabela.
Se você for pegar a classificação da Série A, nas 7 primeiras colocações, só 2 dos chamados G12, assim, dos top do país. São Paulo...
G11, eu vou começar a usar G11.
Pronto, até porque o Galo, Botafogo tá fora.
Era G10, eu cansei de falar G10. O Galo fez por merecer lugar dele, é G11.
Mas
o,
tudo bem,
o outro, meu amigo,
não. E só pode ser G11, porque o Botafogo tá na segunda divisão.
O que corrobora bastante com a minha tese,
certo,
inclusive.
Mas desse grupo aí, seleto, histórico, só Corinthians e São Paulo estão lá. O resto, assim, são times que não costumam frequentar. Eu até brinquei com o Cássio.
Corinthians e São Paulo estão lá.
Estão lá. Aí tem...
Sem fazer muita coisa, assim, ganhar os jogos, mas sem nada do outro mundo.
Tá, Sport, Goiás...
Corinthians...
tirando Corinthians e São Paulo.
Atlético Paranaense, Chapecoense, Ponte Preta. Aí tem o Galo.
Eu só queria corrigir uma coisa aí. Eu acho que Atlético Paranaense e Goiás transitam...
Como Sport, mas assim...
Não, veja, mais do que o Sport.
Sim, mas assim, não são clubes que você, quando larga a... Começou o problema, você...
Você não
vai cravar que vai brigar.
Mas ele sempre
entre os 10, sim. O Atlético Paranaense foi oitavo ano passado e terceiro ano retrasado. O Goiás, meu Deus do céu, que eu já falei aqui, o Goiás...
Incaível,
não,
né?
Só joga nos horários que você não sabe. Tipo, você acordou, o Goiás já ganhou o jogo. Você acordou, domingo, o Goiás já somou 3 pontos.
Cássio procurou a tabela hoje, é pra o Goiás não jogar, não.
Quando você vai ver no final do ano, meu irmão, os caras estão lá, sexto, sétimo.
Mas, lembrando
passado... Primeiro, é difícil o Goiás botar o número 1 na colocação do Goiás.
Mas lembrando passado, o que falar, quando o Sport tá fazendo aquela campanha, que era o Jabuti, o que subiu no coqueiro.
Como é que tá lá, né?
Tem uma fauna inteira em cima do
O Atlético Paranaense, nos pontos corridos, ele já foi vice-campeão e já foi terceiro. Já pegou 2 vagas da Liberta. E o Goiás
já foi terceiro
e pegou uma vaga
da Liberta. Mas você colocaria...
Mas eu estou dizendo, não é
obvio. Tá certo, mas também... Mas você colocaria eles, o Goiás, Chapecoense, Ponte Preta, entre os 7 e 5... Você não colocaria.
Isso que você fez agora...
Não colocaria.
Isso que você fez agora, de colocar Atlético Paranaense e Goiás no nível da Chapecoense, é exatamente o que o G12 faz.
Não, cara, se você não está entendendo,
peraí, João, você falou uma coisa, eu estou respondendo do meu jeito, eu não preciso responder do jeito que vocês querem.
Mas você está interpretando, você está colocando coisa que eu não falei.
Mas você fala assim, como
você Goiás... Você colocou no mesmo pacote, você foi tanto que eu também entendi.
Não, sim, veja, eu abri um leque para 7.
Veja, mas você fala assim, como Goiás, como Atlético Paranaense, veja, como Chapecoense... Esses grupos, esses times, eles não estão no mesmo balaio.
Não,
como é o que eu sempre falo, como São Paulo não está no mesmo balaio do Botafogo. Sim, não está, tem como estar.
Eu sei, cara. Mas então, é outra discussão.
Chapecoense está lá. A Chapecoense está lá, é uma surpresa.
Tu acha que o Goiás, Paranaense? Não. Tu acha que o Goiás vai ser vice-líder, vai terminar o brasileiro como Sport campeão e Goiás vice? Não vai. Bicho, não vai.
Não, a tendência não é que vai. Não aconteça, não, mas isso não bate, simplesmente não bate com o que você está dizendo.
Não, assim. Bate. O que eu estou falando é o seguinte, que
Goiás, essa colocação. Que
mas vê só, João, se tivesse aqui.
Que vai se, terminar,
se tivesse aqui São Paulo em primeiro e Corinthians em segundo, eu também apostaria que não vai ser, porque é natural que mude.
Muito mais natural.
Seria, mas é. Mas,
é isso que eu tô dizendo.
Sim, mas eu acho que assim, você usar como argumento, ah, vai ser Sport em primeiro e Goiás em segundo. Não,
peraí.
Sport
e Goiás em segundo. A gente tá focando só o título. O título é difícil, tanto é que. É, que fora, entre aspas, do G11. É, do G11, ninguém ganhou ainda nos pontos corridos. E o último time a ganhar fora do G11 a ser campeão brasileiro foi o Atlético Paranaense em 2001. Nessa casta aí. E a melhor colocação foi do Atlético Paranaense em 2004. Ou seja, na hora que você coloca esse time tá ali, não, pra mim não é uma surpresa. São três rodadas, mas não é uma surpresa, esse time tá lá. Porque ele faz isso, há dois anos ele tá assim. E há dois anos aí do mal no estadual. Eles têm um planejamento lá de simplesmente não valorizar o estadual, de botar o sub-20. É quando começa o brasileiro, traz Walter. Isso é o Atlético Paranaense. A Chapecoense, sim. A Chapecoense eu vejo como uma surpresa grande. O Sport também, claro. Mas tô falando assim. Mas o Sport tá no nível de financeiro, de estrutura, de torcida, outra coisa. Como, mais com Goiás, com o Atlético Paranaense. A Chapecoense, não. Isso não tem relação com que esses times vão terminar lá em cima. Não é isso que eu tô querendo dizer, não. Mas alguns desses times vão terminar na parte de cima, como sempre primeiro, acontece.
Sim. Mas a classificação hoje é uma classificação... Você colocar as primeiras colocações são primeiros colocados surpreendentes.
Não, hoje, basta dizer que o Cruzeiro...
Se Sport um ponto ou Goiás ganhasse o Campeonato Brasileiro, seria uma surpresa gigante. Se os dois terminassem entre os dois primeiros colocações, seria estratosférica.
Eu acho que não há nenhuma pretensão, nem na pergunta, nem no tema... De achar que esse aqui é a classificação final do brasileiro. Perfeito,
pronto, é exatamente isso.
Isso não está em discussão. Eu acho que a pergunta, o que Celso quis entender é o seguinte: o que é que isso significa? O que é que se pode tirar de conclusão do Náutico ser líder da Série A nesse momento, do Náutico ser líder da Série B nesse momento, e do Sport ser líder da Série A?
O que é mais surpreendente? É o Sport liderando a A ou o Náutico liderando a B?
O Sport liderando a A.
Esses pontos que o Sport conseguiu, eu acho mais plausíveis do que o do Náutico antes de começar o campeonato. O Náutico tá com 100% agora, eu acho mais... Veja, porque o Sport poderia ter 7 pontos e não ser o líder. Tanto é que ele é o líder pelo saldo. Bastava que o Corinthians tivesse goleado, a Chapecoense em casa, e o Sport não seria o líder. Então, assim, esqueça a colocação do Sport. O Sport tá em primeiro, como podia estar em terceiro pela questão do saldo. Mas o Sport tem 7 pontos agora, pela tabela que ele teve na estreia, me parecia mais factível. 7 ou 6 pontos, que o ponto no Rio de Janeiro... chegou a ter 3 na mão, mas terminou com 1. Mas esse ponto no Rio talvez fosse o mais difícil de conseguir. O Náutico largar com 3 vitórias, eu achava... Se alguém perguntasse, caso tu aposta que o Sport vai...
Mas enfrentando o Luverdense...
Escolhe um ou morre. O Náutico faz 9 ou o Sport faz 7.
Eu escolheria o Sport faz 7.
É porque 9 pontos...
Sim. É isso que eu tô querendo dizer. Então é mais surpreso o Náutico.
Mas de liderança, eu acho que mais surpresa é o Sport.
Não, mas é isso que eu falei. Esqueça a liderança. Eu falei, foque na pontuação.
E o que significa isso, assim, respondendo mais diretamente, é o seguinte.
Que bom, né?
Que é bom e primeiro, aquele temor antes de começar a fazer do Sport, por exemplo. Que o Sport ia brigar. Tava muito... Era um time que ainda tava se arrumando depois das porradas que tomou na Copa do Nordeste e no Pernambucano. Como é que esse time ia reagir no brasileiro? Surpreendeu esse começo. E já dá pra dizer que com as peças que o Sport vai ser enxertadas, Michael Leite, Brocador, que vai dar uma melhora na parte mais fraca do Sport, que ainda é o ataque.
Total, é isso
o
aí.
O Sport pode vislumbrar uma campanha, como foi ano passado, tranquila. Não ficar correndo risco e aperreado com rebaixamento nas últimas rodadas. Não, o Sport tende...
Então dá pra gente... O conceito é esse, é gordura.
Gordura pra uma Série B, mais uma Série B, como foi ano passado, tranquila.
Seria...
Desculpa, Série A.
Eu não queria falar sobre esse ponto do gordura.
A gordura é importante, mas se chegar a uma determinada fase do campeonato, onde você pode se dar o direito de, em vez de ficar olhando o tempo todo no retrovisor, se a turma está encostando, você pode olhar para frente para ver a distância para a turma da frente.
Ano passado.
Não, mas o Sport terminou isso já no finalzinho, já quando não tinha mais... perigo de cair. Aí tentou chegar na oitava colocação e tal, mas... Por muito pouco o Sport não ficou entre os 10, que era o objetivo do ano passado. E o Sport não conseguiu.
Hoje, não... Pode acontecer.
E se isso acontecer, significa que em algum momento o Sport largou de olhar para a zona de rebaixamento.
O que eu tenho a dizer é o seguinte. Mas
é cedo, claro.
Né? Essa palavra gordura, eu não gosto de usar ela para a situação atual, para 3 rodadas. Eu acho que a palavra gordura a gente deve usar mais para frente, quando começa a queimar. daqui a 15 rodadas o time perdeu, aí você se
fala. É quando começa a mudar de objetivo.
É, quando você, ó, ainda bem que teve aquela gordura, porque a gordura no fundo é algo ruim. Porque a gente tá falando que o time tá acumulando gordura, porque a gente já tá prevendo que o Sport mais na frente vai sofrer o suficiente.
O que você quer dizer não é que gordura é ruim, é que...
Não,
é...
acumular gordura significa o quê? Você tá acumulando para uma hora, quando, não, puder, mas, quando tiver que perder.
Mas você vai, sei lá, que todo time vai.
Sim,
vacilar.
E o mesmo pro Náutico, certo? Serve pros dois. Mesmo, tudo que eu tô falando serve pros dois. E nesse momento tão de início, eu uso a palavra oxigenação. Assim, é oxigênio que os times estão ganhando e dá confiança. Porque eu não vejo esses 9 pontos do Náutico, esses 7 pontos do Sport, como algo estático. Assim, como eu acho que vejo como eles têm potencial de trazer mais pontos. Sinceramente, se eu, há 3 semanas, ou mesmo que o Náutico tivesse jogado o mesmo futebol e tivesse 6 pontos, eu ia dizer que o Náutico perderia do Sampaio na próxima rodada. Com 9 pontos, eu já acho que o Náutico vai chegar em São Luís para fazer um jogo com extrema tranquilidade.
Porque pode.
O Náutico hoje é um time que aprendeu a marcar. Então o Náutico marca bem.
Não leva gol 5 jogos.
Quem vai trabalhar é o Sampaio. Quem vai ter que trabalhar para conseguir algum resultado é o Sampaio.
Vai ser, eu espero, um grande jogo.
O Náutico, inclusive, vai. Por quê? Quando você tem o direito de ser líder. Você tem 9 pontos, seus objetivos tá tudo dentro da conta, então você vai jogar lá.
Você acha que o jogo do Flamengo pode interferir em alguma coisa? O jogo
não pega a conta. Não, não acho não.
Tecnicamente falando?
Não acho não. Não acho não. Sabe um melhor exemplo pra mim?
Não entendi exatamente.
Não, acho que a gente fala depois de Copa do Brasil, porque eu tô focando mesmo nas coisas das lideranças.
Sim, mas veja, mas seu pai correr tem a ver, ele pergunta diretamente ao seu pai, não era Copa do Brasil.
Eu tô falando só como vai entrar em campo. E inclusive, até pra deixar mais claro isso, eu vou usar o melhor exemplo, que pra mim não foi o Sport. Foi o Goiás. O Goiás entrou. Se o Goiás tivesse 0 ponto, o Goiás não ia ter jogado como o Palmeiras, como jogou hoje. Com 4 pontos, tá tranquilo. Ele tá dentro.
Entrou olhando pra liderança.
Ele entrou.
Mas assim, eu vi boa parte
do goleiro. O goleiro pegou demais.
Pegou demais. Sim. O Palmeiras perdeu muito.
Sim, mas muito. O Goiás foi inteligente.
Renan, o goleiro, né?
Renan. O Goiás foi inteligente na partida. Pegar, velho, vai pegar. Série A, meu amigo, é muito difícil o goleiro sair de campo sem trabalhar.
Essa vitória do Goiás tem muito da incompetência do Palmeiras.
Sim, mas é o que eu tô dizendo. Aí quando o Náutico pontuar ou vencer o Sampaio, vai estar na conta da competência do Sampaio. Que? É isso que eu tô dizendo. Se o Náutico tivesse com 0 ponto hoje pra pegar o Sampaio lá, ter que dar um jeito de trazer o resultado, ia se expor.
Sim, é outra situação.
Então, óbvio. É isso que eu tô dizendo. A mesma coisa, o Sport pode jogar contra o Santos numa situação que é mais confortável pro Sport do que pro Santos. Então, eu acho que esses pontos, essa boa largada, eu vejo elas como possibilidade de mudança de cenário. Eu respeito e vejo muito mais a possibilidade de um Náutico fazer uma grande campanha na Série B por causa dos 9 pontos.
Lógico.
Venha eles como
mas, assim, seja mas, como mas, for. Mas isso você está concordando com tudo que a gente falou. A questão de fazer uma boa campanha, uma boa largada, essa que questão da gordura.
Não respondeu a pergunta. A gente tá argumentando bons momentos, mas a gente não está.
Tá faltando um pouquinho de objetividade.
Não, eu respondi. Eu falei não. Que essa, o que significa essa boa essa largada, eu acho que é justamente isso. Isso que o Fred falou, somado à questão da gordura, que dá a impressão não, que dá assim. Uma confiança maior de que as duas equipes vão fazer uma boa campanha.
Acho que se eu fosse dar uma resposta só pra
me corrigir, porque
minha resposta é curtíssima.
Posso ter sido indelicado.
Confiança.
Eu falei da questão da objetividade, o que eu quis dizer em relação
não,
a
pergunta. Pronto, específica. Então, para ser bem objetivo na resposta. Para mim, o significado dessas duas lideranças é confiança. Os dois times hoje têm uma confiança isso muito que... maior e um ambiente muito melhor para jogadores passam a render melhor, reserva entra melhor, reforço entra rápido.
Confiança, assim, tá naquele misto, na mesma linha de tranquilidade, né? Que eram dois clubes que estavam com ambiente, até o Náutico durou mais tempo, mas o Sport, pelas eliminações recentes, também passou por isso, de um ambiente não tão propício para cobrança demais. Tanto é que, mesmo com os bons momentos, a torcida não chegou tanto, né? Tem a desconfiança natural que talvez se consolidar esse momento, talvez nas próximas rodadas esse público apareça mais. Sobre a Náutico e Sport, as situações. Será que a gente teve tração paralela assim? É porque os dois são líderes.
Mas não... A situação nos obriga a traçar esse paralelo.
Porque é muito inusitado. Os dois são líderes.
Mas, né? Um exemplo, essa
isso pressiona diretamente o Santa Cruz, inclusive.
A tranquilidade de trazer, assim, das duas lideranças ao longo da competição. Um exemplo, se Náutico e Sport, ou um dos dois, ou os dois, começar a tropeçar e terminar a competição muito mal, já vai ser uma decepção.
Pro Náutico, largada, principalmente.
Pela largada que tiveram.
Pro Náutico, principalmente. Porque, assim,
porque o Náutico, nível da competição é mais fraco.
Mas o Náutico, sabe, pro Náutico, o decepção do esporte seria o rebaixamento. Pro Náutico, o Náutico só vai ser decepção se não for acesso.
Não, vira só,
é uma carga de pressão muito grande.
Não,
se terminar brigando contra o rebaixamento.
É, por exemplo,
não rebaixou, assim, mas brigou contra
o rebaixamento. O Náutico tinha uma proposta clara, projeção clara nossa, de que não entraria para não cair.
E buscar algo mais.
O Náutico tem 9 pontos. O Náutico tem 9 pontos. João trouxe a estatística. Dos times que fizeram 9 pontos dentro desse regulamento, só dois subiram.
Criciúma, eu acho que não.
Sim, mas quantos subiram? Quantas
pessoas? De quanto?
É, né? A matéria foi da Folha
de Pernambuco. Mas vários fizeram 3 pontos.
Vários. Não, pelo menos 8. 7, 8. Então, assim,
é um número significativo.
O Sport não. Ter 7 pontos na Série A e cair é completamente normal. Inclusive, assim, a segunda melhor campanha que até hoje, a melhor largada.
Corinthians, quando foi rebaixado em 2007, se não me engano, ele liderava, parece, até a sétima rodada.
A melhor, eu acho que Criciúma e Figueirense, num dos anos que chegaram a ser líder, um deles caiu, pelo menos. Pra você ter ideia, a melhor largada do Sport em 3 jogos, até hoje, tinha sido em 2012, com 5 pontos. Ano que caiu. Aí. Então, assim.
Vê só, vocês acham.
Nos pontos corridos, tá?
Nos pontos corridos. E só pra fechar, Celso, o raciocínio é o seguinte. A briga principal do Sport, qual é? A imediata, continua, lógico que continua sendo...
Contra o rebaixamento.
Não contra o rebaixamento, um campeonato tranquilo.
Distanciar do rebaixamento. Só que então, aí,
de repente, entrar numa...
É que eu quero só terminar a frase.
Tem uma pré-vaga na Sul-Americana, como tem agora, pode até não usufruir dessa vaga se avançar... Se
o que dá uma tranquilidade para jogar
com o Brasil. Mas o que eu quero dizer é o seguinte...
Não, você já começa o ano planejado.
O que eu quero dizer é o seguinte...
Seu caminho
é
escolher.
Essa missão do Sport de fazer o possível para se distanciar do rebaixamento é a mesma de, pelo menos, 14 ou 15 clubes.
Ok.
Na Série A hoje, 14 ou 15 clubes têm que pensar primeiro em se distanciar da zona de rebaixamento. E nessa lista entra muitos do G11. Entra Fluminense.
Vasco.
Entra Vasco. Entra Flamengo. Esses times têm que pensar em se distanciar, porque não apresentaram absolutamente
mas
nada.
Mas a longo prazo, o planejamento do Flamengo não é esse, não.
Então, falando de rebaixamento.
Primeiro eles precisam fazer isso, para depois pensar outra coisa. Então, até porque ele tem um ponto.
Falando dessa questão de rebaixamento, de que... É importante, boa parte dos times que estão disputando o Campeonato Brasileiro das duas divisões é livrar a queda, de certa forma. Da Série B nem tanto, né? Mais clubes olham para cima. Mas o que representa, assim, curiosamente, é que, além de serem líderes, tanto o Náutico quanto o Sport abriram hoje 6 pontos para a zona de rebaixamento. São 2 rodadas, pelo menos, se a gente tem que ver aí número de vitórias, saldo de gol, mas enfim. São 2 rodadas, pelo menos... Fora dessa zona incômoda.
15 colocações, pô. 15 não, 16. Porque se você
for
perder 15, você vai ficar 16º.
Se for ver por colocação, então...
6 pontos é muito, pô. Aí eu volto pra aquela pergunta que eu achei engraçado. Que aquela... A gente faz algumas tuitadas que... Hoje foi o dia do João. Fazer uma tuitada que revolta alguma torcida.
Chama confusão de graça.
É, nos dois casos acabou sendo o Santa Cruz. Foi quando o Náutico chegou a 9 pontos. E
eu pensei naquela pergunta quando o Santa Cruz perdeu na América,
sabe? Inevitavelmente, e várias pessoas me procuraram no Twitter por aquilo. Inevitavelmente, alguns torcedores, até rivalidade, é isso mesmo, entram, começam a tentar desconstruir o positivo do outro. Assim, invale, pô, tentar. Ah, são só 3 rodadas. O Náutico não fez nada. Assim, o Santa foi campeão estadual. Não tem que, valorizar mais. Vocês estão valorizando o time que fez 9 pontos. Veja só, eu perguntei: quando é que o Santa. Quantas rodadas vão demorar para o Santa chegar nesses 9 pontos?
Só uma das tweetadas, não foi minha, foi João Vitor da CBN. Ele botou o seguinte: início muito bom dos clubes de Pernambuco. Náutico, líder da Série B, Sport ser líder da Série A. Tweetou isso. Aí teve um torcedor que botou assim: e o Santa está a 4 pontos do G4. Faltou o complemento, né? Está a 4 pontos com 9 disputados. Disputou 9 e já, tá, e já está
a 4 pontos.
A 4 pontos. Então, assim, você não pode se vangloriar disso, você tem que estar preocupado
com isso. Aí eu com o número de pontos do CRB que abre a zona de rebaixamento.
Aí eu olho para a Série A e faço a seguinte pergunta. No programa, no Guia do Brasileiro e na conversa que todo mundo tem, que as pessoas gostam de dividir, né, a Série A. A gente mesmo dividiu 11 para um lado, 9 para o outro, esses 9 tem uma briga à parte, né?
Isso.
Dentro desses 9, a gente tem Figueirense e Joinville com 1 ponto. Para chegar em 7 demora, viu?
Demora.
Time como eles.
Demora.
Time do jeito. Com o futebol que eles estão jogando.
Esse ano, 2 catarinenses não escapam, não.
do futebol que eles estão jogando.
Mas supondo que não, a briga do Sport é o final do campeonato, seja para não cair, se só caírem dois catarinenses, é pouco. Porque tem que arrumar dois aí por aí.
É, e a turma tá pontuando, mas é isso que... Assim, essa classificação...
A Chape já tá lá na frente.
Essa classificação das sete primeiros... Tem time nesses sete primeiros que, obviamente, não vai terminar o campeonato.
Lógico.
Lá embaixo.
A Chapecoense...
A turma tá somando ponto.
Tecnicamente, o Avaí não me agrada, mas tá somando os pontinhos dele.
Não, tecnicamente, o pior time disparado é o Joinville. É assustador que o Joinville preparou para a Série A. Exatamente. Você nem
Paraíba com a 10, pô.
É impressionante. Série A, agora.
Pediram, né? Aqui.
Até para essa discussão.
É? Tem que falar. Não.
É, se falou seriamente. Porque agora estão tratando como se fosse falado com piada. Mas falou seriamente.
Falou seriamente.
Comparar Diego Souza com Marcelinho Paraíba é simplesmente optar.
Não dá para justificar isso, não.
Ou é não entender nada de futebol. Ou é optar por chamar a atenção, em vez de tentar ter uma discussão séria. Pode ser por aí também, né? Repercussão, audiência, quem trabalha mais diretamente com isso. Mas, enfim, uma coisa que até acho que, para voltar para essa questão de estaduais, que a gente chegou a alertar, é o seguinte: o mesmo fenômeno, abre aspas, que está acontecendo aqui, acontece, por exemplo, em Santa Catarina, onde a final foi Joinville e Figueirense, os dois estão com um ponto na zona de rebaixamento, Avaí e Chapecoense que não chegaram.
Mas, o Avaí ainda foi pro
rebaixamento.
A fase. Pra não cair.
Aí,
a Chape disputou a fase final da competição.
E aí a mesma coisa. O Vasco foi campeão e Carioca e não mostra absolutamente nada. Outro time assustadoramente ruim. Isso acontece em alguns outros estados.
O time do Vasco tem nada.
Mas cuidado com respeito. Cuidado com respeito.
Então, assim, essa questão do estadual.
Dá valor, respeito quando
e aí você olha pro Náutico. A gente ainda olha mais pros reforços, né?
Isso.
O
time do Náutico hoje titular no Pernambucano é reserva.
Colocou na conta dos reforços.
O Náutico teve no estadual, o Náutico que não jogou. Um Náutico bom no papel que não chegou a jogar efetivamente, assim, aquele time todo. E a gente não lembro qual foi o programa, mas acho que a gente disse, ó, o Náutico tá mais uma vez, trouxe dois bons nomes. É torça, como não faz nem muito tempo pra gente opinar e errar de novo. Se esses caras jogarem, a chance do Náutico ter um bom desempenho é razoável. E passava muito por Ronaldo Alves e Fabiano. Impressionante assim.
A zaga, pô. Sistema defensivo é fundamental.
Não, mas pra jogar. Porque, assim, por exemplo, não teve Leandro Eusébio que trouxe no começo do ano? Vai ser Leandro Eusébio e o zagueiro do Fluminense.
Elivelto
do Fluminense. Pô, aí a gente, o papel funcionava.
Elivelto se machucou.
Um se machucou e o outro nem jogou.
Elivelto tá jogando direitinho e se machucou.
Em nenhum momento aquilo deixou de ser virtual. Então o Náutico não aconteceu, aquele Náutico pernambucano. E agora era... Não dava pra ter azar o ano todo, né? Pelo menos até agora começou e encaixou pela forma
que se esperava. Mas o que eu questiono é o seguinte: o Náutico, ok. O Náutico se reforçou. O Sport, os reforços ainda não.
Não estrearam.
Mas só Samuel Xavier.
Mas não. Mas os que então, não estrearam.
Faz uma diferença.
Pro setor mais carente.
Não, menos. Lógico. O que eu quero dizer é o seguinte: veja só.
O que é que
o Sport, pra ser um time que não conseguia pressionar o Salgueiro. Como o Sport não conseguiu
na final. O Sport até pressionou, mas perdeu
pro gol.
No jogo de ida.
Eu vou concordar com a tese que nem Fred mais acredita. Tu vai ver.
Deixa eu só falar uma coisa.
Por exemplo, você falou, tu vai mudar a tua opinião e eu vou concordar com a tua opinião antiga. Vai
até ficar calado. Não, na verdade, eu só tô perguntando assim. Eu quero o seguinte.
O sistema de jogo do Sport. Se encaixa na primeira divisão.
Mas é isso mesmo.
Mas isso a gente falou.
Se o Sport for mais precavido pra atacar, a torcida entende.
Exatamente. A ausência do protagonismo tira muito da pressão do Sport, de cada atleta.
Mas não que o Sport tenha que jogar assim contra o Salgueiro, mas também cabia mais. Aí foi falha do time mesmo, do time
todo. Mas eu faço sistema. Ainda.
Eduardo Batista falou hoje na coletiva, hoje não, domingo na coletiva, depois do jogo. Perguntaram a ele justamente isso. Ele disse: foi muito simples. A gente, o poder ofensivo, ele nem falou dos atacantes, ele falou: o nosso poder ofensivo melhorou a questão da decisão, de decidir o lance. Contra o Salgueiro, no primeiro jogo, que foi verdade, criou muita chance, não fez. Contra o Bahia.
Por quê?
Contra o Bahia.
Caiu no pé de quem? Tá zerado lá, viu?
O homem tá na...
Tá zerado lá, tô contando. Tá zerado lá em Campinas.
Tá zerado. A gente viu um pedacinho do jogo.
Tava onde? Tava fechando com lateral, não tava?
Tava fechando com lateral.
Não, pra não deixar mentir, ainda bem que você tava lá.
Contra o Bahia, ele falou que dos quatro tempos, contando os dois jogos, o Sport foi melhor em três. E não colocou a bola pra dentro. E agora, as chances estão criadas.
Mas ele falou, o Sport tem o melhor ataque da primeira divisão. Ele... um gol de atacante.
É. Não, mas ele não falou atacante. Ele falou
que é assustador, o Sport é o time com mais gols no Brasil na temporada.
Mas é porque você. Mas, não, aí, mas você, aí você solta, soma aquela fase do Pernambucano que.
É. Ó, eu pô, queria.
A primeira fase é o hexagonal, o Itamando jogou com o Pestadol, não?
Na primeira fase, o Galeto, esquece o Galeto. Quando fala a primeira fase.
Sim, é hexagonal, sim, mas aí, isso, essa conta deve ter contado os outros estaduais também pelo Brasil. Pô, mas pegou o Macaé também, pegou o time do Interior Gaúcho.
Ó, eu atribuo ainda outra questão aí a melhora do jogo do Sport. Além do encaixe, que eu acho que a gente até já havia discutido em relação à proposta, que o time do Sport foi pensado para a Série A, né? Mas tem outra questão. O Samuel Xavier.
Muito
faz
bem.
Muita diferença.
Muita diferença. Mas veja, faz muita diferença.
Na campanha nem tanto. A atuação...
Faz, cara.
Calma, sempre foi. Eu tenho que lutar para... Veja... Não jogou o jogo do Figueirense. A situação dele contra o Flamengo foi discreta. Ele não foi decisivo, não foi discreta.
Mas ser discreto.
Foi discreta. Quando ele saiu, o time foi sufocado.
E ser discreto.
Fred, pelo amor de Deus, Fred.
Tava com 11 ainda.
Não, Fred. O time foi sufocado por outra questão de jogo, pô.
Não.
Veja, levou um gol.
Não tô colocando toda a conta nele, não.
E quando levou o gol. Quando levou o gol veio do lado esquerdo. Então o time tava sufocado, levou um gol que veio do lado esquerdo.
Certo.
E depois, quando foi mais sufocado...
Ser discreto.
Vocês colocaram o Samuel Xavier como ponto
preponderante. Eu tô com o Cássio aí.
Ele pode vir a ser
um ponto positivo, mas...
Botar essa campanha na conta do Samuel
Xavier. Celso não colocou. Aí vocês também... Aqui o cara não pode falar... Veja só, Celso colocou um ponto que não existia.
Eu falei, eu vou acrescentar.
O Sport jogou. Outro ponto, e a gente falou aqui 100 vezes. O Sport jogou duas competições sem lateral direito.
Cássio, e o que eu queria falar em relação...
Colocando Osvaldo...
É que um jogador... Se Vitor tivesse alcançado atuações discretas, o Sport não tinha perdido o Pernambucano e a Copa do Brasil.
Não tinha. Vê só.
Não, okay. Se ele tivesse alcançado um rendimento discreto, o problema é que ele chamava muita atenção.
Eu acho, sinceramente, tudo bem, Vitor tem todas as limitações. Todo mundo conhece, mas colocar na costa também, eu discordo.
Eu não tô botando isso tudo.
Não tô colocando
isso. O Cássio tá falando uma coisa que você faz. Tanto que você tá falando,
senhor. Celso acabou de falar. Se o Sport tivesse um lateral direito que não fosse Vitor, ou que fosse discreto, o Sport não teria perdido o campeonato.
Você falou isso.
E não é.
Mas eu achei que você estava falando da campanha em relação ao Samuel Xavier na Série A.
Não, eu tô falando do que você disse. Por exemplo, antes de botar na conta de Vitor, que errou demais, eu botaria, por exemplo, na de Elber, que perdeu o gol com o Bahia, matava aquela semifinal, da Felipe Azevedo,
que perdeu o gol. É mais uma questão em relação ao equilíbrio tático do time.
Não, mas na hora do mata-mata, não foi equilíbrio tático. Na hora do mata-mata foi poder ofensivo.
Veja só, eu acho o seguinte, se dizer que a culpa foi de Elber, foi. Você, Elber mais fizesse o gol, acabava. Então, se Elber Magrão fizesse o gol, acabava. Magrão falhou.
Foi de Magrão.
Pode ter sido Magrão. São vários fatores.
Então, são vários fatores.
Mas veja só, o que eu quero dizer é o seguinte: o Sport era um time manco. O Sport era um time extremamente vulnerável na direita. Sim. A gente viu Fortaleza.
Isso desequilibrava o time.
O Fortaleza jogar dois jogos, velho, empurrando em Vitor.
Mas você não acha que...
Deixa eu terminar também.
Mas você não acha que Samuel Xavier jogou só uma partida e meia pra ter essa...
Veja só. O jogo de Samuel Xavier, hoje, por exemplo, nesse domingo, contra o Curitiba, foi exemplar.
Eu gostei.
Marcou com extrema... Ele é um cara extremamente...
Eu achei que ele jogou bem.
Então, assim, eu acho que o que o time tem que fazer é... O que Celso... Porque eu imagino que o Celso trouxe Samuel Xavier. Deixa eu só falar. A gente falou. O que é que mudou no Sport? O que é que mudou no Sport das duas competições pro brasileiro? A postura, a gente já falou, e um jogador.
E eu tô falando
só que entrou esse jogador.
Esse jogador é relevante.
E esse jogador...
Eu só quis destacar isso. Certo.
Assim como quando o Michael Leite substituir Mike.
Vai ser melhor. Como o Brocado, quando o Hernandes entrar no ataque, vai melhorar. Sim, esse é óbvio.
Então assim...
Mas é porque o que pegou assim foi a frase de Celso, que ele falou que se tivesse um lateral direito melhor, o Sport não teria perdido o campeão.
É isso que eu discordo.
É só isso, assim.
O que eu quis dizer, mas é porque não, vocês não também isso. Me interpretaram de uma maneira...
Pelo menos dois interpretaram, talvez...
Tudo bem. E é isso que eu tô tentando justificar, certo. Só que é complicado.
Eu acho que o Sport seria um time muito mais competitivo.
Competitivo desde o começo. é uma questão, é um si que vai lá para trás, que assim, se não tivesse um problema na lateral direita, talvez o Sport tivesse, certamente, talvez não, certamente o Sport teria chegado numa condição diferente à reta final das competições.
Claro que a lateral direita fez falta, até porque a lateral chegou. Direita era Patrick, pô, que era o vetor ofensivo do time, dos melhores jogadores.
E defensivo também.
E Samuel Xavier hoje começou a fazer isso.
Mas Samuel Xavier hoje, assim, nesse domingo, é isso que eu tô falando, quando começou essa discussão toda, tava quase entrando. O primeiro momento, a primeira fase, parecia que a campanha tava nas costas do cara. Eu digo,
não, acho que não. Foi a sua interpretação. O que eu falei foi o seguinte:
mas foi de Fred,
eu vou trazer mais uma coisa pra corroborar.
Se eu dissesse que Samuel Xavier é o homem decisivo pro Sport ter 7 pontos, é loucura.
Ele melhorou e era
mas alto. Ele veio pra isso. Eu arrisco a dizer o seguinte, ele veio pra que se mesmo. Hoje fosse Vitor, a chance de ter sido empate era altíssima. Altíssima. Eu arrisco a dizer que ele teria sido empate. Eu arrisco a dizer que teria
tem a falha,
sido porque empate.
Tem
a
falha, tem porque
um
buraco,
tem um buraco. Veja só, ele não consegue ir e voltar na mesma intensidade. Samuel Xavier...
Tu acha que o Sport resolve com ele?
Pessoal, como reserva, você já passa a ver até com outro contexto. Pelo
amor de Deus. Do jeito que vocês estão falando, cara, o cara serve pra lavador de prato do Sport, pô.
Vê só, eu acho que não serve.
Aí o cara detona. Vai.
Pra reserva serve.
Porque pra reserva. Vai, Novatos, vai. Guarda os carros aí do pessoal quando chegar.
Porque vê só, o Sport agora ganhou um problema. Que a gente já conversou sobre isso. Samuel Xavier não joga a competição que o Sport vai disputar no segundo semestre.
Além do Brasil. Se o Sport jogar a Copa do Brasil contra o Santos.
Já é Vitor.
É o Rainho.
Mas na verdade
é o seguinte, Osvaldo?
Tem o lateral direito que dizem que existe.
Não, esse manco é esse. Você tá falando que o Vitor é manco? Manco é esse.
Eu não falei que Vitor era manco. Eu falei que com o Vitor o Sport fica manco.
Manco é o que tá. Esse outro lá, Alex Silva. Esse é manco. Pô. Meu irmão, você tem que lembrar que esse cara tá no Sport, pô.
Eu lembrava. Sim, não.
Pô. Ele tá machucado.
Eu lembrava.
Né?
Eu não lembrava mais também.
Então, assim, eu não sei se Vitor vai. Vai ser substituído. Eu quero dizer isso, assim. Mudou para muito melhor. E é um ponto até de elogio ao esquema tático de Eduardo, entrando mais já no Sport e até na vitória sobre o Curitiba. É que é engraçado como qualquer um, todas as pessoas que enxergam o jogo, sabe onde Michael Leite vai jogar.
No lugar de Mike.
De Mike. Todo mundo sabe.
É óbvio.
Assim, não,
e o Broca também, né,
meu irmão? Todo mundo sabe.
Mas o Broca entra no lugar do Joelito.
Então. Não, é. Aí
o
Joelito vai dizer,
vai ficar surpreso, vai ficar surpreso. Eu tô jogando.
Tu acha que vai
Tu acha que ele vai jogar aquele jogo do... Joelito vai jogar aquele... Depois daquele jogo que eu fiz no Maraca, tu vai me ter lá.
Vai fazer isso comigo, Eduardo, pelo amor de Deus.
Trairagem.
Então assim, esse é esse é um ponto muito importante.
E Max dizer, professor...
O Sport no estadual, cada jogo o Eduardo tentou de todas as formas encaixar réis, não sei o quê. Agora o Sport é um jogo de...
E o Regis também tá...
Se tu fala que encaixe tava de sem peça força, infantil.
Regis estava sem força. Ele agora, você... Tudo bem que ele acabou substituído antes do final da partida. E acho que contra o... Não. Contra o Santos ele jogou o jogo todo. Ou saiu...
Foi elogiado justamente isso.
Acho que ele...
Eduardo Batista elogiou... Regis,
isso jogou o jogo todo.
Não, ele saiu.
Mas ele teve gás durante boa parte do jogo,
gás.
Marcando também, não marcando. Só na criação. Então, assim, isso que Fred.
Eduardo falou isso na coletiva. Elogiou o Regis e disse que Regis hoje é um jogador. Porque ele falou o seguinte:
é um jogador útil. Você chegou a passar um momento que não estava aparecendo. Você estava
colocando o Regis pelo problema. Nome.
Falou, ele falou. Pronto,
exatamente. Deixou de ser um problema. Deixou de ser um problema.
Porque a torcida pede sem entender que o cara não está rendendo e agora tudo você pode pedir que o cara.
Perguntaram a Eduardo sobre a questão de mais reforços. Aí Eduardo falou o seguinte, que tá vindo mais um atacante aí, e depois os Sport vai ficar atento ao mercado, mas também não vai fazer mais nenhuma loucura, ou seja, vai trazer o atacante e se pintar ninguém, alguma coisa. E aí ele respondeu também o seguinte, que ele ganhou dois jogadores, ganhou dentro do elenco os jogadores que ele ganhou, assim, reforçou. Regis, por conta disso, ele tá tendo fôlego, tá aguentando as partidas, tá marcando, e o outro jogador que ele citou, que é totalmente merecido, Neto Moura.
Demais.
Que é uma
agora
que ele ganhou.
Teve uma bola hoje.
Que se vem do Inter.
Esse
que vem do Inter mesmo, pra um dar certo é bronca.
Teve uma bola hoje de Regis que pra mim deixa isso bem claro. Eu comentei isso na hora. Eu tava vendo o jogo com o Lucas Fittipaldi e Cauê, que participou aqui já, né? Que é o editor de política daqui, Lucas Fittipaldi, Globo.com. E aí Regis perdeu uma bola, voltou marcando, deu um carrinho e tomou. Aí eu disse... Num time como a Chapecoense, o jogador como o Regis não volta nessa recomposição. Ele nunca voltou na vida. Perdeu a bola ali e tem volante pra marcar. E
por isso ele não tinha vaga.
Aí, vira só. Aí quando ele voltou e deu carrinho. O time não recuperou a bola, ele demorou um pouco pra entrar, porque ele tava se recuperando
fisicamente, né?
Do deslocamento rápido que ele teve pra poder dar o carrinho. E ele tem que se adaptar a essa nova realidade. Porque é a realidade que a Série A
existe,
o Sport, né? Hoje, com o quarteto ofensivo que você desenhando aí.
Mas Regis, pra mim, é um quarteto ofensivo
muito, muito forte. Diego Souza.
Elber,
aberto de um lado.
Michael Leite
do outro. E Hernandes,
o próprio. E você tendo Regis como opção.
E com Regis como opção. Porque pra uma Série A, é aquele negócio. Você não tem que ter um time, tem que ter um elenco. É um quarteto ofensivo muito.
Agora,
muito
honesto. Eu acho que é nesse momento. Mas acho que é uma peça pra colocar os dois. Eu acho que aí não cabe Regis e Diego Souza, não. Acho que
é muito
complicado. Não, Regis vai ser
bom. Eu acho que. Não, é mais que é uma peça. Eu tô dizendo, eu tô defendendo que nesse momento eu acho que é isso mesmo. É Diego Souza, Elber, Broca e.
E aí ainda vai ter outra questão que vai surgir. Neto Moura jogou muito bem no primeiro tempo.
Muito bem.
E ele vai ter 18
anos,
pô. É, sim. E ele vai
oscilar. É normal. Como o Joel tá oscilando até agora.
Mas o que eu quero dizer. Não, eu tô dizendo o seguinte: ele pode começar a colocar ele nessa conta.
É verdade.
De substituir. De formação. Nesse quarteto. Nesse quarteto. Se Michael Leite, se Elber tiverem oscilarem negativamente, Neto pode virar titular. Porque a função tática que Neto faz hoje, e Richelli na entrevista coletiva perguntar, não, volante, você não, Neto e o Ender, ele falou, não, não é volante não. Inclusive é como atacante, ou seja, é o azevedismo. Ele tá na...
É uma escola.
É uma escola.
Mas já fez gol.
Zicou, mas... É uma escola. Fez gol, teve chance de fazer gol, entrou rápido, foi uma surpresa.
Chuta muito bem.
Chuta muito bem. Então, veja só.
Foi elogiado por Alex.
Eu não sei...
Alex, meia...
Que era do Curitiba, né? Eu não sei se Elber vai ser... Veja só, eu acho que Elber parte na frente.
Lógico que parte.
Michael Leite vai precisar chegar.
Acho que Fred tá viajando um pouco, né? Acho que falta muito ainda pra isso aí.
Viu? Não sei, sabe por quê? Pela consciência defensiva. Então, eu não sei se fora de casa, por exemplo, o Sport Corinthians...
Sim, então, aí, veja. Ele não cabe. Do jeito que você tá falando, na formação mais defensiva, é uma outra formação.
Mas é a formação é a mesma. O Sport não vai mudar. O Sport vai jogar o jogo de Eduardo. O jogo de Eduardo é um meia... Dois atacantes.
Sempre foi esse jogo.
Exatamente. Que voltam pra marcar.
E quando muda.
E hoje Neto jogou como um desses atacantes. Foi. Ele jogou nessa posição.
Aberto
pela esquerda. Às vezes invertia.
Mas acho cedo demais pra já não só pensar.
Não, vai ser em ocasião. Dependendo
como
da ocasião.
Titularidade.
Não, veja. Neto Moura vai estar ali uma pecinha.
Importante.
A usar, ganhou
uma peça a mais.
Ganhou uma peça
mais. Tá pensando lá na frente.
Não tô pensando lá na frente, não. Por exemplo. Eu arrisco dizer, lógico, que aí também ainda não tá todo mundo, não tem Hernandes, não tem... Michael Leite já vai estar à disposição, mas eu...
Contra o Santos?
Sim. Michael Leite já vai estar à disposição.
E o Broco? Quando ele chegou, a expectativa é que ele estreasse contra o Santos, que eu lembro que a conversa era essa.
É, mas isso aí é algo que pode até mergulhar para ver, porque assim, não é que tá demorando a documentação não, o Sport sequer tem os documentos dele. Então assim, tem que depois ver a situação de Hernandes. Agora... Por exemplo, no domingo, contra o Santos, Neto Moura tende a ser titular. Inclusive, eu acredito que Mike vai perder a posição já no domingo.
Para Neto Moura. Porque ele arma o time com Elber.
Diego Souza.
Elber aberto na direita. Neto Moura aberto na esquerda.
Diego Souza. No meio.
Mas, isso é porque ele não tem a peça ainda que veio para ser titular.
Que é Michael Leite.
Mas é uma peça que tá lá, pra ser usada.
Bola parada, é muita utilidade. Agora, também é muito aprendizado. Hoje ele foi substituído. É. Depois de. Ele voltou
pro segundo tempo. Ele não aguenta 90 minutos.
Não foi por isso que ele saiu, não.
Não foi por isso.
Pode até dentro de campo, mas Eduardo ter percebido isso.
Um jogo quarto domingo. Ele não aguenta, talvez hoje não tenha compreensão física. Isso não foi eu que falei, não foi Eduardo Batista. Que ele não tem. Um jogo quarto domingo, ele tem.
É natural.
Joga 90 e mais 90.
É natural que não tenha. Ele hoje, ele foi substituído pelo seguinte, ele entrou no segundo tempo, a primeira bola que sobrou pro pé dele, ele quis dar uma cobertura no goleiro, surpreendendo, cheio de gente na área. A segunda fez um corta-luz no ataque, contra-ataque. A terceira, o Sport roubou uma bola, ainda no campo de defesa, deu a ele deu um calcanhar pra trás, no pé do jogador do Coritiba, que foi o que gerou, inclusive, aquela jogada de bola na trave, aquele gol que ia saindo. Na mesma hora, Eduardo chamou... Quem substituiu ele?
Danilo.
Não, foi a primeira. Foi Elber.
Chamou foi Elber. Foi Elber.
E tirou ele. E ele saiu aplaudido tudo, mas...
Não teve afago no banco de reserva.
Não
teve afago
de Eduardo, não. Eduardo falou alguma coisa, impossível saber o que foi. Como diz, ó, senta aí. Porque assim, ele voltou um pouquinho... Sapato
sem
alto,
foco,
digamos assim.
Sem foco.
É, voltou achando craque. Fez um excelente primeiro tempo.
E... Deve ter sido elogiado pelos colegas
foi, no vestiário. Foi todo mundo foi entrevistar ele. Agora sim, o Sport tem peças surgindo. E o banco, você ter banco...
Lógico.
É uma coisa fundamental.
É isso que o Sport vai começar a ter
banco. Vai começar a ter
como,
banco.
Como, óbvio, sem fazer a comparação, mas já comparando, mas uma comparação meio... E até para entrar no assunto do Náutico, o Náutico que não tinha time no Pernambucano, o time titular do Náutico no Pernambucano, hoje é banco.
É. E assim,
e com a Série B...
É, isso é muito representativo.
E um ponto, Celso, para fechar a Série A, de muitos debates que eu tenho ouvido, é o seguinte, muitos falam assim, né? Os times... intermediários da Série A, né, como Sport, Goiás, Curitiba, tem que aproveitar esse momento para somar pontos, porque...
Os times estão se arrumando.
Ainda vão se arrumar. Ok, isso é uma semi-verdade. Por quê? Porque, por exemplo, a gente vê no Sport essa mesma movimentação, muito mais concreta até, porque o Sport já tem os reforços
já estão
contratados
no
clube, né? De evolução. Então, assim, eu acho que o Sport tem que comprar, aproveitar que tá chegando São João, comprar fogos de artifício e disparar e erguer a mão pro céu por ter feito 7 pontos com a fragilidade ofensiva.
Se você, pra dar nome, fazer 7 pontos em 3 rodadas com o Mike Joelton. Jogando todos os jogos.
Agora, só pra fazer um ponto de justiça.
É. E esse dado é muito relevante.
Neto Moura, no Maracanã, Elber... E Diego Souza e contra o Figueirense. 2 de Diego Souza. 1. Os outros gols.
Matheus.
E o quarto de Regis.
Então, e também na Copa do Brasil não tem sido diferente, né?
Não, foi só da Série A, pra deixar bem claro. Porque o Sport tem o melhor ataque da primeira divisão, tendo 1 gol de atacante.
Tem o melhor ataque, o artilheiro e o melhor saldo.
É, e o...
Coisa
mas só pra ser, é, mas só
Sport
pra ser justo...
saldo positivo... No Campeonato Brasileiro, a última vez que isso
tudo
aconteceu
errado,
foi.
É, tudo
foi
tudo
no
ano errado, jovem.
Foi no ano 2000. Campeonato de 2000.
Tudo errado.
Que é a última vez que o Sport teve.
E só pra ser justo, assim, Joelton.
Não, eu falei besteira. Não, que besteira, meu amigo. 2008.
Joelton merece estar nesse contexto ao lado de Mike, merece críticas, perdeu um gol absurdo. Mas pelo menos aquela função de pivô.
Tá fazendo bem.
Ele voltou a fazer, que é o que ele fez melhor.
Verdade.
Na Série A do ano passado. Então, assim, esse ponto, ele merece críticas, mas pelo menos, quando o João falou, eu não tinha escutado essa parte da entrevista, que ele ganhou 2 jogadores, né? Regis e Neto. Eu fiquei, será que ele já tá falando de Joelton? Porque o Joelton já voltou a ser,
não,
pelo
Joelton,
menos,
não. Joelton perdeu, já teve a bola, essa bola que ele perdeu,
de cabeça.
Cruzou, na pequena área, olho aberto, foi. Pensou, consciente, meteu pra
sem
fora.
Precisar mas pular. Fez uma boa
pra
partida.
Fora,
mas fez uma muito, ele tá jogando. É outro jogador, porque jogou no estadual, assim. Ele conseguiu... melhorar. Agora, outra estatística bem curiosa, Cássio, que eu não sei se você está acompanhando. Eu vi na rádio. O Sport chegou 10 partidas sem perder na Série A.
7 do ano passado e 3 desse ano.
10 partidas
e tá de invencibilidade. E 21 jogos
em o elenco praticamente o mesmo.
Jogando comandante, né?
O elenco na ilha só.
O elenco praticamente o mesmo.
Na ilha só. E um ponto...
E mesmo treinador.
Um ponto também engraçado que...
Ó, só o que eu falei aqui, ainda bem que eu lembrei aqui na hora. A última vez que o Sport terminou o campeonato com um saldo positivo foi em 2008, que foi 11º lugar, era negocinho, e o saldo foi 3. 3 gols, ou seja, não é raro. E antes de 2008 foi no ano 2000.
Uma frase de Cauê, que pra mim resumiu talvez o ano do Sport, é o seguinte. Essa atuação que o Sport tem tido nesses últimos jogos de Copa do Brasil e de Brasileiro é exatamente o que se previa pro Sport em fevereiro.
Pois é.
Que era o Sport que era a continuação do Sport 2014.
Teve um parêntese, né?
Esse ponto de partida é como se ele tivesse voltado, o Sport perdeu meses.
É.
Agora
chegou
o Sport
no nível da Série A
tá jogando da Série A ano passado e os reforços vão entrar pra melhorar. O que a gente imaginava que aconteceria em fevereiro.
No fevereiro tá acontecendo agora em maio.
Tá acontecendo de pra maio junho, pra junho, né?
João, aliás, a pergunta vai ser assim. Amigo,
E o Náutico?
Ele gelou, viu? Porque a pergunta que ele fez foi outra.
Foi, né? O pessoal tá... Aí, besteira, brincadeira só. É pra colocar a tuitada? É pra dizer a tuitada que eu falei?
Não, eu tava falando do Náutico. Agora entrou na tuitada, vai ter que falar.
Não, porque quando terminou a Série A, os jogos, né? O jogo do Sport, eu botei assim. Sport líder da Série A. Náutico líder da Série B. Como perguntaria Glauber Vasconcelos, amigo, e o Santa Cruz? Foi isso que eu tuitei.
De graça, né?
Posso responder, Santa Cruz?
Mas, calma. Pode. Só lembrando, pros tricolores que ficaram chateados, eu sabia que ia ficar chateado. Quando o Santa Cruz foi campeão pernambucano, eu usei essa mesma pergunta.
Mas ninguém pergunta lembra,
pra brincar, eu disse, como perguntaria Glauber Vasconcelos? Amigo, Santa Cruz é campeão. Foi isso que eu botei. Aí a brincadeira pro Bento, me esquece.
Alguns até lembram, mas aí, meu irmão, a cara de pau... Quando é... A defender assim uma cegueira.
Agora chegou a hora daquela pergunta que ficou
chegou a hora.
Bamba lá atrás. Que é o seguinte: que o Náutico vai jogar contra o Sampaio Corrêa no sábado.
Se vencer, alcançará a sua melhor largada na história da segunda divisão. Já tem na área dos pontos corridos com 3 vitórias. Se chegar à quarta, iguala a campanha de 2001.
Quando não subiu.
Foi um ano
não
foi
campeão, subiu, mas, no centenário.
Mas o formato era diferente, né? Era a primeira fase do turno, foi eliminado depois quarta e final.
Pelo Figueirense.
Por um gol. Chegou a fazer... Jogou pelo empate lá, mas perdeu o jogo.
Perdeu o jogo. Ganhou aqui 2-1 e perdeu lá 2-0. Se não me engano, foi isso.
Uma parada dessa assim. Aí. E depois eles foram pro quadrangular final. Que foi aquela confusão do Caxias.
O Caxias que...
Mas tiraram a vaga do Caxias ali.
É. Sim, a pergunta é a seguinte.
Desde sempre.
Hã? Desde sempre.
Não, mas essa... Não.
Isso foi bagunça.
Diretamente o Náutico animou. Porque ele deu a vaga assim. Quem pegou a vaga do Náutico... Pegou o espírito da confusão e levou
a animação.
É porque invadiram o campo antes de terminar o jogo. Foi
uma invasãozinha suspeita.
Matreira. O Náutico pega o Sampaio Corrêa sábado, só que antes faz um jogo contra o Flamengo no Maracanã. Que é o jogo que vai devolver o Náutico à mídia nacional esse ano.
E no astral bom, rapaz.
No astral bom. O que é que o jogo de quarta-feira pode influenciar no jogo... De sábado.
Pro bem ou pro mal? Negativamente, só se levar um sacode de um vareio grande. Que nesse momento não consigo ver o Flamengo em condições.
Goleada de 4-0, tipo uma goleada.
De vencer tranquilamente. Não sei qual que de vencer, tem total favorito.
Favoritaço.
Favoritaço. É,
a turma aqui. A turma usou esse favoritaço pra secar. É,
favoritaço. Como a turma
favoritaço. Muito sério favoritaço é apelação, viu?
Mas
não, mas de goleada, favoritaço, não é?
De goleada seria uma surpresa. E a gente tava até falando, pô, se o Flamengo vence de 2-1...
Tem jogo.
Ou até um gol
de
gol.
Aí o Náutico vai normal a dúvida é a seguinte, se o Náutico levar um sacode, tipo 3-0...
Aí esquece a Copa do Brasil e foca a Série B.
Exatamente.
Não atrapalha não.
Eu acho que só tem a ganhar.
Não, morga a volta. Porque vai ter que ter jogar nesse caso a Copa do Brasil, tem que jogar
exatamente.
A volta.
Pode morgar a volta do jogo com o Flamengo.
Agora é um bom teste pra esse novo Náutico de Lisca aí.
Sem dúvida.
É um, teste, é um nível acima do que ele tá jogando.
E se o Flá quisesse a sua aí?
Já se fala nisso, né?
Lá?
Eu tô ouvindo muita gente especulando.
O Flá é fechado com a Globo. O Flá é fechado com a emissora.
O Flá, se brincar, participou desse regulamento.
Veja, Flamengo e Corinthians, não, assim, greia à parte, eles são braço direito
eles são pilar, não por acaso,
veja, o formato atual de distribuição de cota, tudo, se tem alguém que não tem uma vírgula para falar nada, é Flamengo e Corinthians, até o esquema atual é completamente favorável aos dois, então realmente se tem... Dois clubes que não podem levantar o dedo.
Eu acho que chega a ser até deslealmente favorável aos dois.
Não, mas... Cara, pode ser, pode não ser, eu acho que é também, mas do jeito que é hoje, seria até o cara de pode, eu ainda deveria ganhar mais, já pensar se um dos dois falasse isso. Então, assim, e nesse caso, a Copa do Brasil, ela atende ao formato que distribui essa cota. No caso, a Globo, que é do interesse da Globo,
a Copa do Brasil
mais valorizada. Aí, por esse lado, mas nem tudo esse lado, a vitória do Sport sobre o Santos mostra isso, que se falava de Sula, o presidente falando que fala Sula, o Sport vai lá e ganha do Santos, mas vendo por esse lado, eu acho que o Flamengo quer a Copa do Brasil.
Totalmente. E outra coisa, não, jovem, ele tá mal no Brasileiro.
Não, exatamente.
Ele vai usar, o Flamengo vai querer usar esse jogo com o Náutico no Maracanã.
Mas não, por querer a Copa do Brasil, se fosse o caso, mas por precisar se recuperar.
Precisa se recuperar.
Mas supondo que fosse um objetivo do clube a Sul-Americana, pro Náutico ia ser uma benção.
Ia ser uma benção, mas acho que não. O Náutico é só
uma benção só de saída de 700 mil reais, 690.
O Flamengo vai querer se recuperar em cima do Náutico e, por conta disso, porque o Flamengo vai jogar a Vera contra o Náutico, é um excelente teste, principalmente pro sistema defensivo do Náutico.
Agora não, que tá vai, sendo ter, muito não vai ter, não vai ter Ronaldo Alves.
Né? Excelente teste, é arretado.
Por quê? Quem é o jogador que
excelente
não joga?
Excelente teste a gente usa normalmente assim, ó. É, o Náutico vai
pegar o decisão,
vai, vai pegar o decisão. Excelente teste.
Apesar de ser um teste, Ronaldo Alves não joga.
Aí é bronca.
E o Tinho não joga. E Lisca.
E o Tinho não joga porque não pode jogar
Rafael, com
o
Rafael
Ronaldo também, Ronaldo e o Tinho, mesmo caso. Jogaram a Copa do Brasil já para as suas equipes. E Diego, que seria o substituto natural de Ronaldo Alves, tá, foi suspenso. Pegou um jogo a mais.
E para completar, Lisca também não pode ir pro banco.
Mas Lisca é o menor dos problemas.
É, agora, o que eu acho engraçado, e como
fedeu aí,
uma pergunta entra na outra...
Fedeu, eu falei.
Tudo bem.
E como uma pergunta entra na outra, assim, é engraçado. Porque os 9 pontos da Série B estão fazendo com que o torcedor do Náutico esteja nervoso para esse confronto com o Flamengo.
Ansiedade.
Eu já ouvi debate errado dizendo que, pelo que o Flamengo está jogando, é de igual para igual.
Não, aí
não é de igual para igual.
Não é, não, não é. Não é,
não, mas é de igual assim, para igual, mas hoje a condição de o Náutico ter um desempenho competitivo contra o Flamengo é infinitamente
só pra
maior
fazer justiça.
Do que a 15
só pra
dias.
Só para fazer justiça, lógico. Cássio, só para fazer justiça. Não falaram que era de igual para igual, não. Assim, não usaram o termo de igual para igual, usaram o termo assim.
Não, você que falou.
Não, então, por isso que eu tô falando. Para fazer justiça com o termo, para não dizer, ah, não. Falaram o que a gente tá falando aqui. Que dá.
Dá.
Dá. Ah. E assim, são esses 9 pontos que fazem com que a gente diga que dá.
Um ponto do Flamengo.
No Pernambuco.
Exatamente.
Nessa mesma Copa do Brasil, quando o Náutico tava.
Ganhou como ganhou, né? O do Flamengo.
Nessa mesma Copa do Brasil, quando o Náutico tava no Pernambucano, naquela draga do Pernambucano, o Náutico foi enfrentar o Brasília. E eu disse aqui no podcast: o Náutico. Aí o Náutico é favorito contra o Brasil. Eu disse: o Náutico não é. Hoje não é favorito contra ninguém.
Eu lembro, mas você
vamos ser justo.
Só Cássio.
Contra ninguém.
Você tá aqui bancando o Timba, rapaz.
Eu disse
que eu cheguei.
Eu não era favorito contra ninguém.
Banquei. Lembro ainda bem que o cara. Foi justo, viu?
Foi. Eu sou justo. Cássio, o bicho me conhece há anos e não descobriu que eu sou justo.
É. E que tu paga das
portas. Talvez pago por isso, tu paga. Eu conheço há anos, talvez.
Esse cara, ele é muito armado. Ele é muito armado.
Mas aí.
É amarrado também, mas é armado.
Isso é uma mentira, velho.
Tu não é armado.
Amarrado é, amarrado não. Não,
amarrada nem é amarrado. Tanto.
Botou a cota aí, quanto é 20? 20.
É,
aí,
mas...
vamos, desce lá pra pegar um refrigerante, eu digo, eu pago pra não ir.
Isso é verdade.
Sim, pago.
Mas não é só ele não.
É.
Às vezes é melhor pagar o refrigerante do que
eu
descer.
Eu pago demais. Quantas vezes 5 conto, toma aí, tu pega. É não.
É, não, lá na redação, isso aí a turma paga fácil.
O cara tá na paz assim, vendo esse penizinho aqui, uma Sport TV. Uma segunda divisão alemã ali, meu irmão. Campeonato italiano de vôlei feminino mesmo.
Não era favorito contra o Brasília, mas. Não é favorito contra o Flamengo, mas esse time contra o Brasília é favorito. Se você transportasse. E contra o Flamengo.
Mas esse time não é favorito, mas.
Esse time é outro, João.
É outro, né?
Olha o peso.
Aquele time é reserva desse.
O teu fedeu, o peso da ausência.
Grande. Grande, porque a defesa...
É o setor mais... sobretudo nesse jogo, a defesa seria importante.
Exatamente.
A defesa seria importante.
Com o Ronaldo Alves, que é o setor que deu confiança, que deu segurança. Tudo começou atrás. Arrumou a cozinha pra você ver se belicha alguma coisa na frente. Você tirou uma peça importante dessa cozinha...
Abri a dispensa, foi?
É. A área de...
Amigo,
e o Santa Cruz?
Já passou o Timba?
Passou.
Só que...
Não, Santa Cruz, bicho. Ah, veja. Saiu de Pernambuco duas vezes e levou duas porradas.
É.
É aquele negócio. Não tinha. Não tinha parâmetro. Disputou um campeonato fraco, pernambucano fraco, não tinha parâmetro.
E vamos ser justos, a vitória aqui foi,
levou duas porradas.
Foi uma goleada, mas foi diante de um time dito várias vezes ser um dos... Apesar de ter se recuperado, mas ser uma das equipes mais frágeis da competição, que é o Paraná Clube. Pelo menos o Paraná que começou o campeonato. É, pode vir a se recuperar, tá?
Tô com boa que levou, que perdeu do Náutico.
Tá com a crise financeira do nada, até rival querendo ajudar lá pra. É como já aconteceu aqui, quando o Santa tava nas últimas divisões, tinha Sport, Náutico, para ver se prestava alguns jogadores também. Já, ou seja, isso acontece de vez em quando. É, mas o Santa fez... A gente falou aqui, o Santa fez a parte dele e venceu o Paraná. Era uma obrigação vencer o Paraná. E
perdeu até o saldo.
O que eu escrevi, assim, né, tinha escrito dos últimos dois jogos, que a Série B é uma coisa clássica. Pode pegar a edição de pontos corridos. Ela tem um cenário muito parecido. Que não é da primeira divisão. Não é uma coisa inerente a qualquer campeonato, não. Mas é da segunda divisão. O perde e ganha. Primeira divisão não é perde e ganha, não. Tem time que só faz perder e tem time que ganha e só faz empatar. Na segunda divisão, tirando um Palmeiras da vida quando cai e joga, faz 80 pontos, ou um Corinthians da vida, de forma geral, o perde e ganha é enorme. Tanto é que a zona de acesso geralmente define só nas últimas rodadas. E na primeira divisão acontece da zona da Libertadores estar definida algumas rodadas antes. Ou, no máximo, uma vaga sobrando. E nessa questão de perde e ganha... oferecendo Guaraná. Tô falando Guaraná, eu me lembro aí. Nessa questão de perde e ganha, no momento que você vence em casa, para você parar o perde e ganha, porque você só deixa de ser japonês... Você só deixa de ser japonês nesse campeonato quando você quebra esse paradigma. E o Santa Cruz já perdeu duas oportunidades. Ele, na verdade, largou perdendo a primeira oportunidade contra o Macaé.
Jogou pressionado.
Aí joga contra o Paraná e faz a parte dele. Ele vence em casa. Aí ele vai fora de casa. Porque se você somar só os pontos jogando em casa, você não sobe. Então tem que fazer alguma coisa fora. Aí o Santa vai para a segunda oportunidade, perde de novo. E da forma como
perdeu... Perde até o saldo.
Não.
Ganhou de 4-1.
Empatou o saldo.
É.
Não podia, com um minuto tá perdendo, com 8 tá 2-0, com 15 tá 3-0.
Amigo, eu vou lhe dizer...
Parecia que eu tava adivinhando. E quando eu falei
de 4-1, o América perdendo dois gols isso. Feitos.
Como é?
Falaram isso no Twitter.
O quê?
Que também. Ricardinho diz ter chutado o podcast. Porque a gente falou de...
Do buraco
de Renatinho.
Não dá, pô. Não dá.
A turma lembrou até da goleada que o Sport sofreu lá, no 5-0 do América. O América é bate.
Olha, vê só, o que eu acho que...
Foi 3-0 com 15 minutos.
Sim, aí só terminando o raciocínio, perdeu lá a segunda oportunidade, aí vai para jogar para o ABC, voltando para o começo da fila. Porque antes de pensar, o Santa, para deixar de ser japonês nessa linha, ele vai ter que primeiro fazer a parte dele em casa, porque primeiro, se ele perde em casa, aí ele duplica a missão dele. Ele vai ter que buscar fora de casa o que perdeu em casa.
E depois do ABC são duas foras, para complicar.
Não,
Luverdense para Sandu.
Mas são duas chances fora. Mas antes... Ele tá obrigado a vencer o ABC de novo pra zerar o processo.
Pressionado,
de novo pressionado. Zerar
o processo.
Joga de novo pressionado. O que eu acho é o seguinte, sabe? Sobre o Santa Cruz.
E dessa vez não é o Paraná, né?
É um time um pouco mais sólido.
Não tá tão
o Santa é favorito. Sim, eu considero o Santa favorito. Agora, o que eu vejo com alguma preocupação do Santa Cruz, já escrevi sobre isso, acho que já falei sobre isso, é que o Santa Cruz adotou pra essa Série B, nessa transição... E aí o estadual volta a ser aquela questão, né? Até que forma o estadual pode ser ilusório...
Porque é mais ilusório.
Ou pior, negativo, atrapalhar. Porque queira ou não queira o Náutico saiu precocemente, foi cuidar da vida. Foi cuidar da vida. E estreou com o time já reforçado. O Náutico não tem reforços a estrear em grande quantidade. O Náutico já botou em campo.
O Náutico é isso aí.
O Náutico é isso aí.
Vai contratar mais alguns, mas o que tem
sim,
hoje
é isso. Já é, o Náutico é isso aí.
O força máxima do Náutico
o Santa é Cruz, essa. No embalo de ser campeão, e não podia ser diferente, fez aquela coisa de segurar o grupo e tem uma restrição financeira muito grande. E optou, a direção, o próprio presidente Alírio já deixou isso claro, o Tininho já deixou isso claro, Jomar falou exatamente isso.
Eu tenho entrevista no Diário Pernambuco na segunda-feira, sobre essa questão dos reforços, porque ela para de 4-1, eu perguntei, ó, levou de 4-1, vai correr atrás de reforço agora?
Exatamente, não. E a resposta...
Vai, só para terminar, o Santa Cruz primeiro vai pagar o que deve aos jogadores, tá devendo 30% da folha de março, o mês de abril ainda, e tem maio para vencer. Então assim, palavra de Jomar Rocha, diretor do Santa Cruz, como é que a gente vai contratar mais gente devendo o que tem?
Pronto, que é a linha de Alírio, que é a linha de Tininho, e aí é o seguinte, é o certo...
É.
Não.
Moralmente,
não é. Exatamente.
Moralmente é o certo.
Exatamente o que eu queria dizer. É o certo pra quem tá de fora friamente falando, um cara que tá analisando finanças de clube, é o certo. Agora, o Santa Cruz precisa
se reforçar
de pontos. Esses pontos não vão vir sem reforços. E aí depois...
Esse time que tá aí não vai subir.
Aí depois,
o que tem hoje com o que tem hoje não vai subir.
O time que tem hoje está mostrando a fragilidade. Porque eu até cheguei a escrever isso quando o Santa saiu do primeiro tempo. Olha só, não é para desespero, não é acabou tudo, não é porque fez aquele primeiro tempo daquela forma com o América Mineiro. É o seguinte, esse time foi a 17ª partida apenas no ano. O Santa nas 16 anteriores ganhou 8. 4 vezes pro Central, 1 vez pro Serra Talhada, 1 vez pro Náutico, 1 vez pro Salgueiro e outra só pro Paraná. Não ganhou de ninguém. Esses 8 aí, se você botar o Náutico como era, no liquidificador não sai meio time. De então, série B.
É que é como o João falou, aquele time do Náutico hoje é reserva.
Exatamente, não sai meio time de série B. Se você botar esses 4 times que o Santa venceu, no liquidificador não sai um time que vai disputar do décimo não pra sai. Frente de série B. Então o Santa agora tá começando a apresentar algumas vulnerabilidades. Então quando acontece contra o América é o seguinte, aquilo ali existia uma brecha para aquilo acontecer, tanto que aconteceu. Agora, o Santa é um time que, por exemplo, ainda cria bem. Criou no segundo tempo algumas
mas
chances.
Mas também criou, mas pô, aí que tá.
Porque o jogo tava.
O jogo era outro, tá? 4-1, quem tá levando. Quem tá fazendo. Tá com 4 no placar, meu amigo? Não precisa sair mais, não.
É, foi. Eu cheguei até a conversar rapidamente com o Emanuel, que é o repórter que tava cobrindo o jogo aqui do Super Esporte no dia, que ele falou: Renatinho possivelmente vai perder a posição, porque Lúcio entrou e foi outra dinâmica, fechou os espaços, não foi tão explorado. Ok. Mas era 4-0 nas costas, pô. 4-1 nas costas. Pois então, assim, é outro jogo. O América Mineiro ia fazer
é
o quê?
Outro jogo,
com 4-1 nas costas. Com o Givanil, treinador. Givanil, treinador, e 4-1 nas costas, é trazer o carro pra casa, como diz na Fórmula 1.
Aquele negócio do Santa Cruz, apagão, você falou, apagão acontece. Só que a imagem que fica, assim, e a gente falou, eu falei isso no podcast passado, que seria talvez um, primeiro, assim, como a gente falou também, teste. A imagem fica muito feia, pô. Em 15 minutos, tava 3-0 pro América Mineiro, brincando. Então, assim, você enfrenta um primeiro adversário numa qualidade maior e não segura 15 minutos de jogo, tá 3-0.
Foi um teste. Foi um teste.
E foi reprovadíssimo.
Reprovadíssimo. E o jogo contra o ABC torna-se um jogo perigoso. Perigosíssimo. Por quê? Primeiro, na sexta-noite. Então, já há uma tendência de Arruda meio pau,
meio,
né?
Pau, não.
Aí, se você não consegue uma vitória, você vai pra Luverdense, que é um time ruim, mas em casa é chato demais.
Relação, até porque a viagem é público.
Então, assim, aí você vai pra Luverdense. E depois você vai pra Paysandu, que tá jogando na Curuzu.
Não, tá jogando.
Não, é Curuzu.
Esse jogo do Santa tá na Curuzu.
Então, assim,
contra o Ceará foi no Mangueirão.
Foi mais transferido.
Mas falaram, o jogo do Santa confirmaram.
Tá, esse jogo do Santa foi.
Levaram então, assim, fuleiragem do papão.
Não,
ninguém me interpreta, não. Fuleiragem tem total direito. Fuleiragem é esse papão pra pressionar mesmo.
Jogou.
Então, assim, mesmo. O Santa precisa desses. Chegar aos 6 pontos pra ir relativamente tranquilo pra ir buscar uma vitória nesses dois jogos.
Ou seja, Fred, a tua lógica. Você, como presidente de Santa Cruz, o que é que você faria agora? Você atrasaria, manteria o atraso salarial que João revelou aí na entrevista? Ou você atrasaria, assim, deixaria de pagar para trazer reforço? Ou você...
Professor, posso responder?
Pode responder, parece até bom que eu pense.
Rapaz, eu aceleraria essa negociação que está se arrastando aí por esse patrocínio Master. O Santa tenta almejar a Caixa. A Caixa está ficando num momento difícil, que ela está começando a pagar menos para os maiores e quem tem não tem tanta certeza se vai ter o patrocínio renovado. No caso do próprio Sport, por exemplo. O Santa estava perto desse acerto dos negativos, mas isso vem sendo uma lacuna no Santa Cruz há algum tempo. Então, antes de pensar se paga ou se contrata... a terceira via é buscar uma fonte de receita, porque você tem X para escolher, fazer essa escolha de Sofia. Então, busca uma fonte de receita extra que você pode bancar as duas e, no caso...
hoje.
Sim, mas esse caso aí...
Tá demais hoje.
Mas nesse caso aí, professor...
Segue o jogo.
Mas nesse caso aí, sim, a fonte de receita extra do Santa que... E Yuri Lira, que é o setorista do Santa Cruz, já trouxe várias matérias assim que... Pelo menos na palavra de Alírio, que estaria muito perto. Esse muito perto era bom que fosse para ontem.
Esse muito perto, desde a época que a gente gravou
o
podcast.
Mas veja, mas muito... Então, desde o ano passado, na verdade, na outra gestão ainda. Mas sem uma fonte de receita extra, porque assim, eu não...
não acho muito legal ter que escolher um outro, não. Realmente é difícil.
Eu acho que assim, não vai contratar porque não tem como contratar. Não tem dinheiro para contratar.
Tentar captar receita de outra forma e resolver as duas coisas.
A explicação de Cássio me fez... Vamos lá, minha resposta é bem rápida. Não pode ser uma escolha. Tem que contratar e pronto.
Mas como?
Tem que contratar
como?
Aí, meu amigo, vende...
Sem pagar
o... Não, veja só. Hoje o Santa Cruz tem que se reforçar. Tem que se reforçar. O que vai fazer?
Ainda bem que... Fred, Eurico Miranda, meu amigo, se
eu sou, não, eu sou uma linhazinha.
Aí sabe o que você faz? Você
reconhece, né?
Tem que reforçar.
Por isso que eu perguntei pra ele. Porque eu sabia... Se eu perguntasse pra você ou pra João, não ia ser...
Gestão.
Voltamos
pra... Ali o respeito voltou.
Ali o respeito voltou, exatamente.
Voltamos pra aquele caso do Náutico...
Do ovo da galinha.
Do ovo e da cloaca.
Nem lembro mais como era isso.
Mesma coisa.
Que eu era a favor que o Náutico contratasse...
E depois do ano, a bronca.
Contando, contando com as duas fases que conseguiu avançar da na Copa do Brasil e com a fase que não conseguiu avançar da Copa do Nordeste. O Náutico tinha que trabalhar com orçamento com esse dinheiro.
Mas esse da Copa do Brasil, se o Náutico trabalhou com essa meta... Na verdade, das únicas metas que o Náutico trabalhou foi das quartas de final, que o Náutico não contava...
Exatamente, perdeu
não,
da Copa do Nordeste.
Mas talvez o Náutico não contasse... Inicialmente também com a da segunda fase, porque a da segunda fase era Náutico e Paraná. Ninguém imaginava que o Paraná fosse perder da Jacuipense.
Mas o Náutico queria a classificação.
O plano inicial
do Náutico era a terceira rodada.
Era Flamengo. Já contava a eliminação do Paraná. Foi o Jacuipense.
Contava que ele eliminasse o Paraná.
E já contava com isso também.
Lógico.
Sim, era até
era o ovinho lá
era dentro. Era a terceira fase.
Amigo, era...
É pela falta de grana mesmo.
Tem que ser, Cássio. Assim, não tem escolha. E o Santos, o que vai fazer?
Nesse momento, o que está faltando para o Náutico é R$365 mil. Dá para se dizer que...
Andou.
Porque assim, se ele chegou à terceira fase agora... Ah, meu amigo, se tirar o Flamengo, então...
E o Santa Cruz... Não jogou nenhuma dessas competições. O Santa Cruz não jogou a Copa do Brasil.
O ano do Santa Cruz é muito ruim financeiramente. Veja, o Santa Cruz foi campeão pernambucano, que não ganhou um galeto, uma farofa e uma skin.
Que... E um problema.
Não valeu nada. O campeonato pernambucano não vale nada. Financeiramente falando, o Santa Cruz está tendo uma temporada muito ruim, porque não participou de cota, não tem cota nenhuma, nem de Copa do Nordeste, nem Copa do Brasil.
Tu assistiu esse jogo do Santa sábado?
Não.
Eu ia perguntar porque dissesse que...
Mas assim, eu ia até contar a historinha aqui. O Santa Cruz levou 3 gols em 15 minutos. Eu recebi uma visita lá em casa, disse, vamos comprar um caranguejo?
A gente chegou em casa
não, chegou no restaurante e pediu o caranguejo, enquanto o caranguejo tá saindo dessa cerveja e um caldinho. Aí começou o jogo do Santa. 1 minuto, 1-0. Aí o amigo me falou, ó, o Santa Cruz já levou 1-0. Danou-se já. Aí chegou o caranguejo. 2-0. Saiu.
Viu, então, pô.
2-0. Aí eu saí do bar... Fui comprar um bolo pra Priscila, pedi um bolo na padaria. Aí chegou na padaria, gol do América, 3-0. Meu amigo, chegar em casa tá 4.
Tá,
chega em casa 4-0.
Eu assisti o jogo do Santos, assim, porque a gente tá falando da questão financeira, mas tecnicamente, e uma questão que a gente falava tanto assim do Santos, tem muitos defeitos ali. Realmente, assim, a pressão de contratar é real, porque... Por mais que fosse o time campeão pernambucano ali, e até que um Bruno Mineiro que efetivamente não jogou no campeonato pernambucano, mas falta demais. Assim, Renato tem 4 títulos pernambucanos nas costas, assim. Todos como titular na decisão. Jogou as 4 finais, salvo engano. Mas não dá. Tem que ter a lacuna de Thiago Costa.
Lúcio.
Não sei.
A contratação foi Lúcio. A gente falou contratou.
É na hora dessa que eu acho que torcedor é torcedor. Aí Lúcio entrou.
Lúcio entrou no segundo tempo.
O time levou de 4-1. Tudo bem que não levou gol no segundo tempo, mas.
Como foi o pessoal da rádio?
O pessoal já botaram o Lúcio no patamar que Lúcio não está.
Exatamente.
Já colocaram
isso
Lúcio no patamar.
Isso é péssimo pro Santa Cruz.
Não, mas a torcida.
Mas
eu não sei se a turma não enxerga mesmo. É simplesmente. A galera.
Eu cheguei a pensar falar isso mais cedo. E
colocaram o Lúcio no patamar que ele não está.
A torcida de Santa Cruz, às vezes, ela tem uma forma de torcer e se relacionar com o clube.
De aceitar qualquer... De
que, às vezes, eu acho que atrapalha um pouquinho o desenvolvimento do Santa. Ela é... Primeiro, naquela questão do folclore, de supervalorizar ela mesma mais do que resultados, né, quando o Santa Cruz tinha resultados horríveis. Eu sempre fiquei questionando um pouco isso.
Quem ganha com torcida é gincana, né?
E agora é o seguinte. Ficam brigando com a realidade. Em vez de olhar para o clube, continuam qualquer crítica que você faz, tentando fazer uma crítica ao estadual.
Não pode.
Você
diz, não pode.
É porque agora não vale nada.
É de merecer.
Não sei o quê. Velho, o título Santa Cruz foi o título estadual. De um estadual péssimo.
Foi.
Um título que caiu no colo. Teve
dentro da competição, mas...
pouquíssimos. Isso,
mas, não, mas teve.
É preciso, teve, lógico, senão não era campeão.
Mas era Salgueiro. Insuficiente demais pra essa competição, porque é conhecida em todos. Todo, essa Série B...
É o pior campeão pernambucano da história.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Décima edição dos pontos corridos da segunda divisão. Ou seja, uma década com a turma já... já sabe como é que funciona. Tem os times paulistas, assim, tem a turma do Nordeste, tem aquela... Meu irmão, todo ano é igual, não é surpresa nenhuma, não. E, então, o Santa não pode tratar a Série B como surpresa. E simplesmente achar que esse nível do pernambucano era suficiente. Aí, por exemplo, o João Paulo estava jogou melhor no segundo tempo. O Santa jogou razoavelmente bem no segundo tempo.
Mas com a tela nas costas?
Não, mas eu também... Não é só o Santa que melhorou. O relaxamento do América para se conter em campo era normal.
Todo mundo sabe como é que o Givanil se comporta.
Exatamente.
Com a tela nas costas, minha gente.
O América não tem que fazer mais nada, não.
Exatamente. Então, mas a galera tá...
Givanil já manda ligar o chuveiro. Mas a turma
tratou um crescimento. Eu digo, meu amigo, tava...
Reação.
Mais um pouco era reação. Aí não tava aguentando isso.
Pronto, é outro exemplo. Eu cheguei a ler mais de uma tuitada dizendo que o placar justo era 4-4.
Aí, é a mesma pessoa que falou que o Santa jogou melhor do que o Macaé e perdeu 2-0.
Aí não, pô, aí é. Aí futebol é bola na casinha também. É, sendo Bruno Mineiro, tá inoperante, assim. Tá decepcionante a passagem dele até aqui. Primeiro
joga, João.
Não, primeiro porque jogou pouquíssimas partidas. E nas partidas que tá jogando, eu tô dizendo decepcionante, pelo menos pra mim. Exato, por isso que eu tô. Mas eu me antecipei a você, João. Eu sei um pouquinho. Porque Fred, por exemplo, já não acha. Pra mim, decepcionante, porque eu acho que Bruno Mineiro tem capacidade. E as duas passagens dele no Recife, no Náutico e no Sport foram boas passagens. Aqui não. Acertou os gols contra o Paraná, mas teve um gol mal anulado nessa partida, é verdade, um impedimento milimétrico, mas tirando isso também não fez muito. João Paulo isolado. Pedro Castro, que a turma reclama tanto, eu achei que foi razoável, teve uma partida razoável. Eu
achei engraçado, ele meio que doido pra comemorar o gol.
E não podia.
E ao mesmo constrangido. Ele foi muito engraçado.
Peso, era tirar um peso dele.
Foi ele, exatamente.
Renatinho não
dá. Ele acabou tendo uma comemoração particular do gol, mas... nitidamente constrangido. Contida,
né? Fred inseguro, Sacomã com a infelicidade. Quem, dos zagueiros, um fez o gol contra, mas quem jogou mal mesmo foi o outro, foi Dani Moraes. Esse lento.
Fez os apelidos então?
Dessa vez.
Qual é o apelido?
Danos. Danos Moraes.
Cita, a torcida simplesmente não gosta e eu respeito quando a torcida não gosta. Porque de vez em quando a torcida não gosta de algum jogador, não é possível que tá todo mundo errado.
Richelli.
Não. Ainda vejam.
Danilo, talvez o pessoal esteja certo.
No caso de Richelli, era um jogador de 20 anos que está no clube desde 2011, eu acho. Está desde. Desde 2011. Tem 4.
Chegou com ele.
Já está no quinto ano. Já está no quinto ano, então. Não é o caso de Cita. Ou Cita vai ser Richelli.
Não.
Já que
você não. Que deu exemplo, não, Cita não, pô. Só com. Se alguns jogadores, a torcida está errada.
Ah, meu irmão, eu diria que é exceção, em vez do que você está falando aí. Eu acho que é mais regra. A torcida, quando pega no pé de um cara, meu amigo, o cara fez por merecer.
Cita não joga contra o ABC. Tá suspenso.
Pergunta se tu achou ruim.
Sabe um cara que...
Reforço.
Sabe um cara que não tá nem de perto no nível de Richelli, até porque quando a turma criticava Richelli, eu já defendia. E
era ruim Richelli.
Agora que Richelli tá bem, não quero nem ouvir minha opinião. Mas um cara que, quando ele passou no Sport, foi triturado. E eu pensei assim, pô, eu queria ver esse cara um pouquinho mais. E tá muito bem no Náutico, Marino.
O Marino do Sport, ele foi muito mal.
Fred, meu irmão,
galera,
pra quem não sabe, isso é o Fire. Marino, não foi mal no Sport não, meu irmão. Foi assim, foi pra esquecer.
Vem cá, Magnaldo foi mal no Sport.
Quem?
Magnaldo foi mal no Sport.
Não teve nem chance.
Aí Marino teve chance.
Marino teve.
Pouquíssimas.
Quantas?
Marino jogou.
Foram muito poucos jogos. Exatamente.
Poucos jogos.
Ele ficou marcado. Marino no Sport ficou marcado no jogo contra o Campinense. No jogo foi
exatamente.
O Sport foi eliminado da Copa Nordeste. Na Ilha. Ele foi titular no jogo. Foi péssimo.
Pronto.
Ele foi marcado nesse jogo.
Ele jogou dois
foi
jogos.
Foi péssimo, não. Deu um chute pra cima, doido. A partir daí, perseguiram.
Aí, e aí lá se vai o jogador, pronto. Mas é exatamente o que o Rafael tá falando.
Mas ele no esporte, se eu não me engano, nesse jogo, ele jogou numa função diferente do que
foi. Ele só jogou com o primeiro volante, e é isso que ele reclamou quando chegou no Náutico, que ele fez, eu sou o segundo volante, eu não jogo primeiro volante.
No Náutico
ele
sai mais, tá saindo mais.
O cara tava se desculpando em 2003 ainda.
Tava, porque... Tá. Mesmo,
não, mas aí é porque a pergunta é natural.
É natural.
E eu fiquei assim, porque quando eu vi, o pouco que eu vi de Marino, eu fiquei, pô, esse cara tem alguma coisa aí.
O homem já levantou reloginhos.
Várias vezes, vocês só viram agora.
Ó, vamos pra gente...
Falta minha meia hora de Belute ainda.
Falta só meia hora de Belute, mas antes da meia hora...
Grava um podcast só contigo.
Antes da meia hora de Belute, só fazer um comentário aqui sobre o UFC 187.
Vai botar o UFC na frente.
Botou a derrota na frente da vitória.
Vai botar é fogo.
Não, quer falar
logo? Não, agora fale.
O... Rafael gritou ali, Porto... O UFC 187, Chris Weidman, ele...
Tem que ser comentário rápido, a luta foi rápida.
É, na minha opinião, ele...
se demorar mais que a luta, tá desmoralizado.
Vai.
Na minha opinião, ele se solidifica como campeão de direito, de fato de direito.
Ele pediu, me respeitem.
Com razão. Não, assim, lógico que vão falar, não, mas Vitor Belfort não é o mesmo, sem TRT.
Isso
não, porque o Anderson Silva não era o mesmo, não, porque ele outro não era o mesmo. Beleza, isso tudo é verdade.
É verdade.
Isso tudo, sim. Porém, há de se considerar também o seguinte, que ele é um cara que aguentou lutar de maneira estratégica 5 rounds com o Lyoto Machida, que ele tomou um atraso de Vitor Belfort. Ele entrou um ganchinho de direita de Belfort no supercílio dele, que abriu na hora, que ele sentiu e ele se segurou. Ele teve tranquilidade, de campeão mesmo. Segurou ali, fechou a guarda, assimilou os golpes de Belfort. Viu que Belfort se distanciou, levou pro chão e ganhou a luta. Então, mostrou que tem perfil de campeão. Pra mim, agora, tá, não tem mais o que falar. Chris Weidman é campeão de fato e direito do meio médio.
Perdi a luta e depois dessa vou cancelar o combate.
E pra, só bem rápido mesmo, dizer que fiquei muito feliz com a vitória de Daniel Cormier sobre Anthony Johnson.
Por quê?
Eu gosto do estilo de luta do Daniel Cormier. Eu gosto do estilo. É um cara que é lutador mais old school.
Eu perguntei a Rafael, ele não me respondeu fora do ar. Eu pergunto, tava pagando quanto o Cormier?
Eu falei, pô. 2.025, uma merrequinha.
Eu teria não, mas se fosse 2 eu tinha entrado.
Poxa.
Eu tinha entrado.
Eu liguei pro homem aqui, e aí ele? Não sei. Aí eu sujei. Mesmo quando o Cormier levou a primeira lapada, eu, meu Deus do céu, perdi meu dinheiro.
Não, mas eu achei que ele era pelo...
Que é outro
tendo
que
retrospecto, aconteceu muito parecido. Tinha uma derrota, pô, e era por uns pontos pra John Jones.
Aproveita então... o gancho, faz logo o tênis, fala logo o tênis aí.
Dali.
Rapaz.
Cresce aí.
Com a Copa Fiat Italiana.
Não.
Semana da
Pátria. Eu não posso, Semana eu vou responder,
mais
posso.
Um peso de papel na estante.
É, exatamente. João falou no ar a resposta dele. Agora,
essa aí não.
A introdução da minha pergunta para a resposta dele não dá para comentar aqui não, mas siga em frente, Belucci campeão em Genebra.
O campeão voltou?
O campeão voltou. Mas assim, brincadeira na parte.
Quantos ATPs, não é brincadeira, não é sério. Quantos ATPs Meligen tem?
3.
Ele só tá atrás de agora de Luiz Mata, então.
É, que é pronto, eu vou até fazer a lista.
De Meligen, de Guga, claro.
É,
tem uns 40.
Belucci.
Guga ele tem quantos?
É, Guga tem quantos?
Tô tentando falar.
Guga tem quantos?
Não, calma, pô. Belucci conquistou em Genebra.
Com o quarto, a turma sabe.
Essa semana o quarto dele.
Irmão, um cara que te conhece e que não sabe que Belucci ganhou o quarto, pelo amor de Deus, pula essa
parte. Faz a lista.
Não, só o de Belucci. Foi, antes ele já tinha 2 títulos em Gastar, também na Suíça e um
que
em Santiago.
Torneio, viu? Um torneio que Belucci ganhou 2.
São torneios ATP 250, que é...
Rei da Suíça.
Da Elite. No Cyber, tem mais do que Federer dentro da Suíça.
Meu amigo, aí foi o recorde do homem. Pare demais.
Manda na Suíça.
Não sabe.
A turma chega na Suíça, a turma sabe quem é Federer, não. Mas Belucci.
Não sabe, tem que respeitar. Inclusive, nesse torneio que ele foi campeão em Genebra, o número 2 da Suíça, Wawrinka, já tem grandes lãs, campeão de grandes lãs, estava no torneio.
Foi mesmo?
Estava, o torneio tem 2 top 10.
Passou mais e desistiu, foi?
Não, Del Bonis, ao argentino.
Ele perdeu e desistiu?
Não, o Del Bonis venceu.
Qual ranking, jovem?
Então é o seguinte, o Brasil...
O Wawrinka é bom, pô.
Não, o ranking dos brasileiros
ganhou. Inclusive, sabe na não. Semifinal, Del Bonis e o João Souza, português, eu torci muito pra João Souza vencer. Porque Delbonis tem duas vitórias sobre Belucci que sangraram Belucci. Que foi a semifinal do Brasil Open de 2013. Com a final, o outro cara que chegou do lado foi uma zebraça. Então, quem ganhar seria campeão, e Delbonis foi campeão no Brasil. E o fatídico jogo 5 da Davis esse ano, que depois que Feijão perdeu aquela batalha toda, sobrou para Belucci decidir. Belucci, de novo, foi batido por Delbonis. Mas a trajetória do Brasil na elite da ATP. Guga tem 20 títulos.
Ah, 40 são as semanas de liderança, que eu sou 46.
46. Né? É, Guga tem 20 títulos na ATP.
Só 20?
Só 20.
Não, não é só.
É exatamente.
Título, é título demais, mas já imaginava mais.
Guga tem 20. Dentro desses 20, 3 Grand Roland Garros e 1 Finals.
Um Super Master.
É, que na época se chamava...
Ele jogou algum Master também?
Ganhou. É porque na época...
Ganhou Roma,
ganhou Roma. Eu vou até olhar depois se ele ganhou outro, mas Roma com certeza
ganhou. Mas de qualquer forma ele ganhou o final aqui, meu irmão. Que é,
exatamente. Que foi na época que ele jogou, foi em Lisboa.
Ganhou só de Agassi e de Sampras no campeonato.
Exatamente.
O único do mundo a ter feito isso.
Que não era, e não foi no Saibro, né? Então Guga tem 20. O segundo lugar é Luiz Mata.
7.
Com 7.
Tudo no Brasil.
Essa é a questão. Luiz Mata tem 1 título internacional e 6 no Brasil. Numa época que não existia essa questão de ATP 250... ATP 500.
Mas tinha reconhecimento de ATP e de Challenger.
Tinha. A lógica era a mesma. Mas é, então a participação e o peso de adversários internacionais era bem menor. Inclusive do que? Não dá pra comparar aquele de Guarujá que ele ganhava com o ATP, com o próprio Brasil Open.
Porque um é na Suíça e outro é...
Não, porque era mais localizado mesmo, sabe, Cássio, na época. Vinha os argentinos...
Mas eu lembro um pouco e... Não é, já havia Challenger campeonato.
Já, não era Challenger.
Era campeonato de.
O Recife Open.
Se você colocar. Não, o Recife, eu já fiquei sabendo.
Era Challenger.
Era Challenger.
Exatamente.
Recife. Mas veja, hoje o Recife Open, se fosse, era abaixo de Challenger. Seria.
ITF.
ITF, que é satélite, como é que chama?
ITF.
Mas tem um nomezinho também.
Antigamente chamava satélite, hoje chama só ITF.
ITF, mas ITF é feminino. ITF é masculino e feminino, que é a última divisão. Feminino, Eu acho que o Recife Open, o último que teve foi nesse nível, mas o Recife Open lá de 93, que foi quando fez sucesso, que foi Recife Open 1, 2 e 3, no início dos anos 90, que eu acho que ele ganhou um.
Luiz Mata.
Luiz Mata ganhou um, mas Meligeni também participou. Não, foi Guga que participou.
Já
foi...
Meligeni também, tem Guga foto
participou de Meligeni. Foi logo no início da carreira.
Tem foto de Meligeni
no
também
comecinho,
jogando aqui.
É. Mas aí era Challenger.
Que foi por causa disso construindo as quadras do Pina. As quadras do Pina são... Uma consequência do Recife Open.
Legado, é o legado.
É o legado.
Depois aí Luiz Mata, quem vem?
Belucci, com 4.
Eu não sabia dessa quadra, eu achava que a quadra já existia.
Não, não foi construída pro Recife
Open. Isso até eu sabia, Cássio.
Tu sabia, sabia. Não. Eu achava que aquela quadra lá tinha montado a estrutura. Aí Meligeni 3, Thomas Koch, que tem um prestígio gigantesco.
Por causa da Koch Tavares.
2.
E Jamel Sims.
1.
Sims é onde?
Ganhou um torneio nos Estados Unidos.
Nos States, porra.
E Melo, Ricardo Melo, 1. Também nos Estados Unidos. Agora, posso ter me enganado em relação ao Sinch.
O Ricardo Melo e Jaime Sinch, pela idade dos dois, certamente já foi ATP já com essas divisões. Já é ATP a Vera.
Soró. Cássio, vou ficar te devendo se foi já ATP 250.
Porque, Ricardo Melo jogava até um dia desse.
Cássio. Mas aí ele já jogava veterano, né?
E Soró, tem quanto?
Tem ponto no ranking.
Soró tem não.
Tem não. Ponto no ranking?
Soró nunca.
Eu lembro que foi uma confusão. Quem tem é Fernando, que era o outro daqui.
Quem comprou, né?
Peraí. Senhores, o podcast 45.
Você minutos. Vai acabar agora, só pra dizer uma coisa. Belucci vai chegar quando e mata? Jamais.
Em 7?
Em 7.
Veja só. Pode chegar. Eu já acho os 4 de Belucci bem mais relevantes que os 7 de mata. Mas eu sei que você é um cara que respeita taça.
Taça?
Cássio respeita até a taça,
E só até peso de papel.
Taça. Ele, eu acho que chega. Eu acho que a carreira de Belucci...
O homem vai terminar fazendo meia hora de tênis mesmo. Mas greia a parte, dessa vez eu concordo com o Fred, que, por exemplo, o Luiz Mata não foi um terço de Guga.
Não foi. Não foi. Exatamente.
Vai nem terminar perto meia hora disso. De tênis, viu?
Sabes, agora, o podcast 45 minutos vai ficar.
Pra fazer justiça, só pra pernambucanizar a história, Teliana
é verdade.
Ganhou em Roland Garros o primeiro jogo.
Botou quente.
Botou. Ela deu uma sorte gigante. Pelo contrário, veja só. Ela deu um azar gigantesco por não ter ido direto pra chave principal. Porque.
Mas acabou sendo
bom. A lista foi fechada 3 dias antes dela ganhar o torneio na Colômbia, que recolocou ela no ranking que daria. Então ela
Fórmula 1, eu me lasquei hoje no bolão.
Eu vi o desabafo. Porque irmão, por isso que ela é cabeça 1. Mas a sorte que ela deu foi o seguinte: ela, quando entrou na chave, ela pegou uma convidada. E quando quem convida é a organização do torneio. Convida normalmente jovens franceses que estão começando, casa francesa. Convocou uma menina que é 350 do mundo. Teliana atropelou, agora joga com Makarova.
Já tinha chegado na segunda rodada em um Grand Slam?
Já. Eu acho que tinha vencido um jogo. Mas também, Cássio, aí...
Mas qualquer forma falhou. É relevante.
Mais relevante, somando pontos entra e se consolidando. Elite. E tudo leva a crer, talvez na hora
fazendo
que a
gordura.
Talvez na hora que a pessoa que já tenha ouvindo esse podcast, Belucci já pode ter sido eliminado de Roland Garros. Porque...
É muito provável.
Não, é favorito absoluto. Era, não sei que hora você está ouvindo.
Isso o jogo é um risco. Da manhã.
Exatamente.
Isso é um risco.
Já amanhã?
Contra Matosevic. Se ganhar, vai ter um jogaço contra Nishikori, japonês, quinto do mundo. E eu digo uma coisa. Não é análise minha, não. A análise geral é que é o maior adversário de Nishikori até as semis.
Galera, o podcast 45 minutos vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.
Essa noite eu tive um sonho de sonhador.